40.
Pelo amor de Deus.
Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora.
Muito bem, senhoras e senhores, meus queridos, nossos companheiros deste horário aqui pela Panflix, Paniqueira está no ar diretamente dos estúdios maravilhosos, diretamente dos estúdios salomônicos da Panflix. Estamos de volta aqui para todo o Brasil com esta plateia sensacional, essa plateia maravilhosa. Parece mais o... Sabe o que parece essa plateia? Temos uns cartazes.
Xuxa, estou no banho.
Temos cartazes, vejo você. Aliás, essa plateia lá, ó.
Tem nada a ver, é uma turma que não se conecta, né?
Não se conecta com nada.
E fica um do lado do outro, Emílio.
Exatamente.
Não é
que... Sabe o que parece?
Da portuguesa.
Não, parece a sala de embarque do aeroporto de Vitória da Conquista.
Que é pequeno, né?
Vocês já tiveram Vitória da Conquista? Já. Uma sala de embarque.
Só esperando o busão pra entrar no avião.
Exatamente. Sejam bem-vindos, mas olha... Eu vou dizer uma coisa pra você. Essa plateia está assim, toda triste e tal. Toda. Não,
tá todo mundo alegre ali.
É, mas quando o Delari pede aplausos, quando ele manda ficar animado, mostra aqui pra todos. Olha lá. Todo sorrindo.
A mãozinha.
É. Delari nasceu pra ser o homem.
Liminha.
Das plateias, né, Delari?
Ele também tá pedindo herança do Gugu.
Ele tá na herança.
Ah, é? Você tá na herança do Gugu? Muito bem. Liminha. Mas as notícias não são tão alegres quanto parece esse auditório, como esse clima realmente muito gostoso. É. O nosso querido vinheteiro está... Ele está confirmado com o coronavírus ou não? Ele está com todos os sintomas do coronavírus e parece que não veio. Parece que vai ser o... Provavelmente o terceiro caso de coronavírus no Brasil, não é?
Não tô achando nada legal.
Pode parecer a lei do retorno, porque não. Ficou tirando sarro dos pobres, ele ficou zoando o Rio de Janeiro na primeira classe.
Malandrão.
Acabou pegando o vírus, porque ele teve na China e depois ele Dubai. Fez o.
E respirou perto da gente.
Em Dubai. Por isso mesmo, eu vou pedir para que Samidana toque alguma coisa no teclado.
Aí sim.
Ai,
sabe
não.
Sammy parece o Woody do Toy Story. Vai lá, Woody.
O Sammy, ele domina. Ele domina
vai
também.
Vai lá. Ele toca. Toca na sinuca da hebraica.
Na charutaria da hebraica.
É. Vai lá.
Olha lá.
A fina inveja.
Ó.
Grande caçulinha, meu.
É o piano bar.
Bonito,
o que você vai tocar? Toca uma coisa assim.
Isso, isso é Jobim.
Não, então, mas...
MPB.
Chega.
Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tá gostoso.
Amanhã, porque vai ser uma longa...
Luísa de Tom Jobim.
Bom pra caramba.
Essa daí é Radamés e Pelé, do Jobim, em homenagem ao vinheteiro.
É isso aí.
Mas amanhã eu terei...
Pô, emocionante, hein, Sammy?
A MPB retira o Brasil.
Surpreendeu.
Você não sabia?
Sabia, mas eu tô dando um gás.
Gente, o economista também tem coração, lirismo, olha só.
Muito bem, meu querido Zuzu, você que é nosso atleta do patinete, você que pertence à elite da Faria Lima.
Pois é.
Quero saber o seguinte, está preocupado com o coronavírus, sem filho pequeno?
Lógico.
Pode morrer.
Pai velho, filho pequeno.
Pode morrer.
Amigos idosos da emissora.
Você está preocupado com o coronavírus, com esse negócio das viagens internacionais?
Muito preocupado, porque eu trago aqui uma notícia exclusiva que eu coloquei no Google Notícias. Morre o terceiro médico no hospital de Wuhan com o novo coronavírus. Mas um médico ligado ao hospital de Wuhan, na China, morreu devido à infecção. E mostro para você aqui, o ouvinte não vai ver, tá? Mas é um médico de 57 anos. Aí você me fala, só idoso
assim.
Pega?
Não.
Não é bem assim.
Nos Estados Unidos, só acima de 65, por enquanto, então...
Bom, mas então o cara de 50 é um rapaz ainda. Então eu tenho medo, muito medo de cumprimentar as pessoas no elevador, a plateia que é muito querida, vem abraçar. Eu tenho muito medo, Emílio, de verdade. Pode parecer que é brincadeira, mas eu tenho muita...
Vamos super... abraçar todos.
Não quero abraçar.
Pode vir aqui.
Então vai, faz chuchu no Emílio.
Não, pode abraçar o Daniel. Pode vir, por favor.
Vem lá.
vai lá.
Atuação.
Vai lá.
Todos abraçando.
Levanta aí.
Por favor, Daniel.
Esse não. Esse.
Pode abraçar. Todos abraçando.
Valeu. Todos abraçando.
Não temos medo de coronavírus. Todos podem abraçar.
Daniel.
Um beijo.
Prazer enorme.
Um beijo, um abraço.
Aqui já, Daniel.
É isso aí.
Tá bom, dá a mão.
É isso aí.
Quero pegar a voz.
Bem-vindos.
Traz algum gel aqui, Delarinho. Auditório, abraço. Aí, hora do abraço.
Lá. Pronto, Zuzu.
Hora do abraço.
Firmeza.
Chega isso aqui. Chega.
Muito obrigado. Pode voltar ao seu
lugar. Chega, vai pra lá, vai
pode
pra
voltar
chega.
Aos seus lugares. Muito obrigado. Todos abraçados.
Olha a turma que você entrou. Emílio, olha a nossa
zona. Ô, louco, meu.
Teve um drama nele.
Ele teve um drama.
Pode voltar ao seu lugar.
Abraço.
Muito obrigado. Pronto, já estamos contaminados. Delário.
Tomar um banho.
Delário, o álcool gel, pelo amor de Deus.
Passa extintor.
Ó, louco, meu. Álcool gel, pelo amor de Deus.
A Marina tá ficando
ela com alergia. Elas falam do profeta, hein, galera. Pelo amor de Deus.
É sensacional.
Me traga o álcool gel.
Fresca.
Pelo amor de Deus, álcool gel.
Eu tenho aqui pra você.
Álcool gel.
Dória, cadê o álcool?
Traz um banho.
Urgentemente, banheiro, urgentemente.
Peraí.
Da Purel tem que ser.
Tem que fazer isso.
Ser Purel.
É difícil fazer essas coisas. Muito bem, Marina Mântega. Você, meu amor.
Eu tô bem preocupada.
Você tá preocupada?
É óbvio que eu tô preocupada. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses em casa. O dia inteiro me vem aqui com...
Sim.
Sei lá, parece que ele tá com coronavírus, né?
É a nossa coroa-vírus.
É, eu sou a coroa-vírus, enfim. Imagina, se eu pego isso, eu passo pra todos vocês, inclusive. Muito inclusive bem. Você, que é mais velho que eu.
Eu vou morrer. Eu pretendo morrer de coronavírus.
É a competição com o Modesto.
Exatamente. Modesto Carvalhosa, quem eu merece. E você. Os três. Eu, você e o Modesto. Vamos morrer.
Ué... O cara que morreu tinha 57, tem 58.
É isso aí, muito bem. Nós temos aqui o nosso querido Sam. Aliás, hoje temos uma notícia muito importante. Claro. A respeito das viagens internacionais.
Sim, sim.
Mas nós vamos falar daqui a pouquinho. Agora eu vou aqui com a mesa dos humoristas, essa mesa maravilhosa e fantástica. Humorista. Hoje, como vocês podem ver, não temos o nosso querido Gordão, mas aqui está a Adriles.
Oi, querido. Eu estou na cota dos humoristas, dos jornalistas, dos pensadores.
Você está aqui hoje para participar do programa. Aliás, estivemos ontem. Sim. Alguém do Morning Show foi?
Foi Paulinha. Paulinha e nosso querido Ricardo Frisson. Nosso querido produtor.
Só é Ricardo Frisson. Frisson.
Ricardo Arcon.
Ah, o Arcon. O
Arcon Frisson.
Eu chamo ele delicadamente de Frisson.
Você é meio viado mesmo.
Não, eu sou fluido 1.8 na escala 15.
Nós fomos na grande noite de autógrafos. Sim. Encontramos lá com Pedro Biel.
Pedro Biel estava lá. Ernesto Lacombe.
Maravilhoso, exatamente. Lacombe estava lá.
Estava num cantinho.
Sensacional. Qual foi o papo com o Lacombe?
Ah, tivemos um papo maravilhoso. Lacombe, eu, Delari, Pedro Bial e Adriles.
E o Índio.
E o Índio. O Índio Marielle.
É o novo Big Brother.
Cadê o Índio Marielle?
Muito interessante.
Cadê o Índio Marielle?
Ele vive ali. Cadê ele?
Está no programa do NASA.
Muito bem. O Alba... Nós tivemos a triste notícia que a chuva castigou a região da Baixada Santista.
É verdade.
Estamos aí com vocês. Não é isso, o Alba?
É verdade.
Foi terrível a tempestade.
A ponta da praia inundou, muita gente perdeu o carro, pessoas desaparecidas. Parece que o negócio lá em Santos foi bem sério.
É, foi bem complicado.
Foi bem complicado mesmo.
Muito bem. E também no Rio de Janeiro a situação complicada com a chuva, não é, Marinha? Vamos iniciar aqui a campanha. Para o futuro governador do Rio de Janeiro, prefeito, que está ao meu lado, prefeito, governador, eu quero saber como você vai fazer para prevenir as enchentes do Rio de Janeiro. 30 segundos no relógio.
Bom, acho que isso passa primeiro por uma consciência individual de cada cidadão, prezando pelo coletivo. Primeiro você tem que evitar jogar lixo indiscriminadamente.
Pronto, já está colocando a culpa no povo.
Não, mas
já
claro,
está aprovado.
Não, é claro.
Não, já colocou a culpa não, no desculpa. Povo, já vai ser um bom político.
E cada político, cada comandante, enfim, você tem que ter prioridade, senso de prioridade. O cara aumentou ITBI, IPTU, diminuiu a despesa com controle de enchente e você vê a Zona Oeste com esse dilúvio.
Agora, então, você sabe o que eu acho desses políticos?
Prioridade.
Esses políticos são complicados, né? Porque sempre é assim. A culpa é de São Pedro. E agora a culpa é do povo.
Exato.
Não é
resiliência.
É isso.
Prioridade.
Muito bem, vamos trabalhar então. Vamos às notícias aqui diretamente do Jornal da Manhã, as notícias que o nosso bombadas. Querido Paim pega do Jornal da Manhã e nós Verdade. Temos aqui nas minhas mãos. Rebeta. Morador joga lama em Marcelo Crivella. O prefeito Marcelo Crivella foi atingido por barro por um morador quando dava entrevista para jornalistas em Realengo, no Rio de Janeiro. O fato ocorreu depois do prefeito culpar a população pelas enchentes por jogar lixo no Rio de Janeiro. Meu querido Crivella, já que você está aqui, eu quero dizer que tacaram um barro no senhor, meu querido?
No senhor, não. Não, no senhor. Em mim, eu sou apenas um servo do senhor, eu digo pra você. Mas eu considerei que o morador que fez isso também é evangélico. Ele fez um ato bíblico. Afinal de contas, o homem veio do barro. Mas, Emílio, mas eu tenho a solução para as enchentes que estão acometendo o nosso querido povo do Rio de Janeiro. É só o carioca pegar um casal de animais de cada espécie e construir uma arca. E, claro, rezar muito, que a fé remove montanhas e também remove entulho. Só não reza com um copo de água do lado, que a água do rio tá complicada. Então, amém, Emílio Churito.
Muito obrigado, meu querido Crivella. Nosso prefeito do Rio de Janeiro. Em Santos também tivemos chuvas. Temos aqui o governador Doria, que vai dar a sua... Vai conversar com a população brasileira, vai nos explicar essa situação catastrófica de Santos.
Eu tenho poucas informações em relação a esse assunto, porque eu nunca fui nas praias de Santos. No máximo eu vou em Ilhabela. Mas eu já estou encomendando...
Vou avaler a nova regra para quem tanto gasta cartão com cartão no exterior, como é o caso de muitos brasileiros, que compram em sites internacionais. Então, eBay. Você compra, às vezes, da China. Compra do cartão de crédito.
Sim. Então, como é que era antes? Antes era o seguinte, você comprava qualquer coisa. Você comprava em dólar. Aí, dólar. Quando caía no banco, vinha o dólar do dia.
Do dia da fatura.
Da fatura do cartão.
Do dia da fatura do cartão. Aí mudou.
Mudou. Agora é do dia da compra. Porque antes, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, você gasta em dólar e você fica morrendo de medo com a alta do dólar.
Sim.
Porque às vezes do dia que comprou até o dia da fatura, pode chegar a 40 dias, dependendo do processo, porque às vezes a fatura só cai no mês seguinte. Uhum. Então, isso é bom. Só que qual que é o problema, e aqui no Pânico a gente fala, é o seguinte. Os bancos não cobram o dólar comercial, porque nesse caso não é o dólar turismo, é o dólar comercial. Eles cobram o dólar comercial mais uma taxa. Então, tá. Se o dólar comercial está 4,50, eles não vão te cobrar 4,50, eles vão te cobrar mais que isso. E qual que é o problema? Tudo bem cobrar taxa, porque eles precisam ter lucro, é normal as empresas terem lucro. O problema é que eles não te falam a taxa.
Não falam qual é a taxa?
Não falam. Então,
a porcentagem?
Acima do dólar.
Tá.
Então, a média aí que a gente vê é 4% a 5%, mas tem banco que chega a 7%. Aí, na internet, as pessoas fazem compras, às vezes, no mesmo dia em vários bancos.
Por exemplo, se eu comprar daquele site chinês,
ali
é esse dólar.
É esse dólar, só que o banco, qual que é meu ponto? O banco deveria, na hora que você pega o cartão, tô te dando um cartão internacional, ele devia falar o seguinte, olha, quando você comprar, eu vou aplicar o dólar comercial mais X%.
Eles
então,
não falam
não
isso.
Não tem essa transparência, então é como se tivesse um cheque em branco. O cartão de crédito, para a viagem, é o último que deve ser usado. Porque você não tem margem de negociação. Se ele está 4,50 e ele te cobrar 5, você não tem para quem recorrer. O contrato não é claro. Eu até pedi para o Banco Central mudar isso. Eles estão vendo. Você
pediu para o Banco Central?
O cara ligou para o Banco Central, mandou um WhatsApp.
Não, moral, a gente tem que pressionar. Porque você sabe que banco, e principalmente o Banco Central, que é um regulador, só funciona às vezes na base da pressão. Agora, ficou melhor. Ficou melhor porque é um pouco mais transparente. Ainda não é o ideal. Agora, os bancos também vão ter que pôr nos canais abertos deles qual que é o dólar do dia, que na verdade do
no
dia
site,
anterior. Que
no
eles
site.
São site, aplicativo, internet banking. E
isso já tem lá, hoje já tem.
Já tem, já tem. Isso já tem. Em qualquer banco já fala isso. Lembrando que o cartão de crédito, além do dólar comercial, você paga de IOF 6,38%.
Tá.
Então, você vai pegar o dólar comercial... por mais 6,38, mais o spread do banco. Isso pode ficar bem caro no final das contas. Então, que a gente, pelo menos eu imagino, não é deixar que os bancos... É natural que eles ganhem dinheiro, mas é pedir transparência. Porque as pessoas, quando te dão um cartão, ninguém discute isso.
Conta,
ninguém,
juros ninguém que tem, a taxa que
isso.
Você paga.
Então, precisa de mais transparência.
É melhor tirar dinheiro, então, basicamente?
Não, levar em moeda pro exterior, o papel moeda não é o mais seguro. O câmbio turismo do papel moeda é um pouco maior do que o do cartão pré-pago, só que é só 1,1 de IOF. Então, se for viajar, é melhor, apesar da insegurança, levar papel moeda. Mas muitos brasileiros, a maioria, gasta o dólar no cartão por compras internacionais. Qualquer coisa que você compra, por exemplo, do AliExpress, do Alibaba, vem em dólar.
Cai lá bonito.
Bom, então vamos ficar ligado nisso aí, porque seria bacana se os bancos, se a gente tivesse essa informação, ou do Banco Central,
tivesse transparência. O Banco Central exigir, né? E os bancos informarem. É. Ó, essa é a regra, porque é muito difícil. A hora que você paga a fatura...
Não tem essa regra.
Não tem, claro.
Cada um faz do seu jeito.
É, e não informa. É isso que é o problema. Cobrar, tudo bem. O problema é não ter essa transparência.
Muito então, bom.
Qualquer dia a gente vai ser morto.
A né, verdade, amigo? É que a gente não vai viajar, então a gente vai ficar...
Não, coronavírus não dá pra viajar. Mas seria interessante a gente ter essa informação, né? Porque, porra, sacanagem isso
aí. É claro que é sacanagem. Porque quanto menos transparência, sempre o lado mais fraco se ferra. O lado mais fraco somos nós.
É isso aí, Zuzu. Hoje,
muito bom, né?
Teremos um programa Discovery.
Opa.
O caso Suzanne Richthofen.
Isso mesmo. Richthofen. Nós vamos receber aqui o jornalista Ulysses Campbell. Não sei se você conhece, ele já trabalhou na Veja de São Paulo. E ele fez um livro...
Medo da Veja.
Eu também. E eu também, medo da Veja e da Suzane, que ele fez um livro que
você tem mais medo da Veja ou da Suzane?
Da Veja. Da capa da Veja. Hoje menos, né? Mas já tive mais. Suzane, assassina e manipuladora. É sobre a vida da Suzane von Richthofen.
Você tem muito medo?
Muito. Ah, você, pô, sair numa capa da Veja e falar assim, ah, não é uma coisa agradável,
não,
né, Manteiga?
Não é legal.
É, ela sabe. Ó,
não é. Não, eu nunca aqui. Saí.
Mas é isso, é um programa meio bipolar, porque no segundo tempo teremos o Matheus Ceará.
Sim. A gente fica com medo depois.
Depois a gente dá uma risadinha com o Matheus Ceará, com piadas familiares. Tem piadas de...
Uma assassina familiar e um comediante.
Do quê? É um humor pré-sal, o querido Matheus Ceará.
Não, não
é
assim.
Programa em família. Um assassino e um comediante.
Ele vai poder hoje contar tudo pra
gente. Mas tem muita coisa interessante da Suzane. Eu piro na Suzane von Richthofen. Não sei pelo meu olhar, pela minha... né? Eu sou um cara que você fala que eu sou pela psicopatia. Eu adoro as entrevistas com o Gugu. Você já viu que faz da Record? Tan, tan, tan. Você matou os seus pais? Não. Aí vem um tu, tu, tu.
Você ri, né?
Eu não ri. Eu choro.
Seu filho mesmo. Vai crescer um dia.
E o seu tá muito alto, já tá crescido.
Um dia seu filho vai crescer também.
Você tem medo?
Não é?
Você tem medo?
Muito bem. Então, dois convidados hoje. O Silvio não vem?
Silvão vai participar aqui da bancada.
Tá aí, Silvão?
Silvão Navarro. Silvão Navarro? Roubou minha jaqueta no carnaval. Sim. Tá colocando uma maquiagem com o nosso querido Eberley. Ele fez aqui o Carnapã. Tava muito agradável.
Muito bem. Temos hashtag?
Temos a hashtag que hoje seria Casos de Família. Eu não sei se eu inventei ou foi improvisado. Vamos ver se aqui. Vamos lá? É
Casos de Família, acertei, graças a Deus.
Tá palmas,
casa de palmas. Salve de palmas.
Salve de palmas, auditório.
Obrigado, então você fica aqui com a gente. Hoje, então, o Ulysses, que fez o livro da Suzane von Richthofen. Vamos pro break, Delar?
Não.
Seria incrível. Vamos. Não.
Temos o Robert maravilhoso. Que é o... Página 3. Vamos lá.
Luciano Marcelo Tomacão.
Página 6.
Muitas páginas. Página 6.
Luciano, é o Luciano. Luciano de 39 anos. Curitola, vejo vocês.
Sim.
Operador de Airsoft. O que é isso?
Aquela arminha.
Boa tarde a todos. O Airsoft, primeiro de tudo, sou o Luciano. O Airsoft é um esporte que cresce muito no Brasil, que simula situações de combate e os equipamentos são o mais próximo do realismo. No caso, armas reais, porém, airsoft com uma ponta laranja e atiram em esferas de plástico.
Sim.
Parecido com o paintball, mas a evolução, vamos falar assim.
Sim.
O paintball não vão gostar
disso. É paintball.
É, mas o airsoft é...
É um pouco... paintball.
Não, porque não tem tinta.
É um paintball gourmet. Uma coisa de...
É com tática.
Viado quando vai, fala, vamos no airsoft.
Vai ter uma turma com airsoft.
Vamos no
airsoft.
Nunca
mais. Não, falei bobagem.
Falou bobagem.
O rico não falaria. Não, peraí, calma. Pelo amor de Deus. Não, calma.
Nada de preconceito.
Quero saber o seguinte. Eu falei bobagem.
Falou
bobagem mesmo.
Deixa ele explicar.
Deixa o Rambo falar, gente. Deixa o Rambo falar. Deixa eu falar uma coisa pra você. As coisas estão gourmetizadas ultimamente. Por exemplo, você vai comer uma picanha, o cara fala, essa picanha é a Prime.
Marmorizada.
A picanha não mudou.
A perda da testosterona da cultura ocidental.
É a mesma picanha. O Airsoft, eu quero saber assim, qual é a diferença do paintball pro Airsoft? O nome a sugere.
Airsoft.
Adoro Airsoft.
O Rico não faria isso, hein?
Airsoft.
Será que ele joga?
Tio quem?
Rico joga?
Quem joga?
Tio Rico?
É. Tio Rico joga.
O que tem o tio
Airsoft?
Rico?
Que tem esse jeito que você fala ali?
Não sei.
Puxou.
O tio Rico, o que você puxou, o tio Rico?
Você fez uma escada lá.
Não, ele puxou um tio Rico.
É Curitiba,
então, ele joga soft,
pra você entender, ele atira essas bolinhas de plástico de 6 milímetros. O paintball atira umas bolinhas de tinta. Ele utiliza o gás, as armas de airsoft são elétricas e elas são iguais às armas de verdade, com
então
peso.
Então machuca. Sim.
Então, porém, é o mais próximo que você pode
chegar. Carluxo gosta de brincar com
isso. Isso, legalizado, antes que falem que
sei bem.
O Bolsonaro apoia, né? Mas é um...
É então, um quer dizer, que é uma evolução, é uma evolução do paintball. O paintball era uma foi no começo e agora ela evoluiu e hoje...
foram indo. E chegou, é um esporte que a cada ano cresce, angariando mais jogadores, é sempre te levando a um espírito de equipe, uma dinâmica, né, de você atuar num jogo, correndo, interpretando toda a operação.
Mas a diferença, ela tá no equipamento.
É, você tem o loadout, fardamento, né, você pode usar os fardamentos de vários tipos, exércitos, militares americanos, de vários países, até de forças policiais. Esse que é o legal do Airsoft.
Se você tivesse a arma, realismo, tá vendo como nós aprendemos aqui? Deu uma pequena aula.
Você tem a arma aí, irmão? Eu pedi pra Beatriz, mas ela falou que era melhor que não ia me deixar nem subir.
Podia
não
testar aqui no Adrilles,
bro. Podemos mandar aqui no Adrilles.
Não, já viu, né?
Dá duas na testa.
Muito bem.
E aí, subiu
o olho já tá cego mesmo?
Subiu no seu não, eu acho que a gente tá aqui pra explicar. Eu não sabia, por exemplo. Eu não sabia, por exemplo, essa diferença do Airsoft e do paintball.
É mais tático.
Nada como estar aprendendo na vida.
Mas pronuncia daquele jeito que você fala. Airsoft.
Pra bater. Como é que é, Pepito?
Airsoft.
Obrigado, Luciano. Luciano Marcelo Domakuski, diretamente de Curitiba. Valeu, operador de
Airsoft. Mandar um abraço?
Lógico.
Queria mandar um abraço pro pessoal da FAF, que é a Federação de Airsoft de Fronteira, que é uma união de vários grupos da região do sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. A galera do meu grupo, que é do GTO, a minha esposa Kelly, a minha filha Amanda Aimee e a Heloísa, minha mãe e meu pai, e pra vocês que estão me ouvindo. Eu sempre quis falar isso, né?
Esse cara é meu dono.
Obrigado, viu? Obrigado, Luciano. Obrigado,
meu soldado aí. Meu soldado aí.
Valeu. Imagina, manda um abração lá pra turma do Paraná lá.
Paraná.
Muito bem. Então hoje teremos esse programa sensacional que já está muito bem explicado para todos. Só nos resta chamar o break e na sequência os nossos convidados. Tá no ar o Pânico aqui na Jovem Pan.
Cadê Tereza? Lá, 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 lá. Cadê Tereza? Nós vai ali, volta. Nós só vai ali, volta já. Já tem.
The sound of silence.
Empresário Emílio. Acorda aí.
Pode perguntar. Pode começar?
Vocês estão impossíveis, né? Vocês estão excitados, né?
A gente tem oxiúme.
É, são impossíveis, estão excitados. Muito bem, vamos trabalhar?
Vamos.
Então vamos trabalhar, porque temos aqui presença ilustre, senhoras e senhores. Tá aqui ele, escreveu esse livro aqui, vencedor de 3 prêmios ESSO, autor do livro Suzane, Assassina e Manipuladora, A Vida de Suzane Richthofen. Está aqui o nosso convidado de hoje, Ulisses Campbell, senhoras e senhores. E a presença não menos elegante,
claro,
do nosso querido Silvio Navarro.
Aê, Silvio,
sabe tudo e um pouco mais. Também foi um homem da Veja.
Galã multifacetado.
Também foi um homem que esteve lá, na época que a Veja mandava e não mandava. Hoje eles
na
não
Folha
mandam
também.
Na Folha, hoje eles não mandam mais nada.
Esse namorava a ser morte.
Jornalistas não mandam mais nada.
É verdade.
É. Muito bem. É verdade isso?
É o
não?
Povo no poder nas redes sociais.
O povo está no poder.
O mundo mudou.
Você está com medo ou não?
Não.
Dos robôs?
Não, estou tranquilo.
Prazer te conhecer, bem, cara. Obrigado. Boa, Silvio. Silvio está aqui na Jovem Pan, sempre apresentado. Agora você está no lugar do Salve Salve.
Salve Salve, grande Silvio.
Eu quero saber o seguinte, é definitivo essa sua... Você está se dando bem ali, hein?
Tá gostando?
Eu estou ouvindo, todo dia eu ouço, pô. Eu ouço o nosso querido Augusto. Sabe quem mandou um abração pra ele?
Quem?
Glenn.
Tá saudade. Escuta o programa.
O Glenn escuta sempre o programa e falou, meu,
eu vou transmitir o recado.
Pediu pra ler uma pergunta. Manda um abração pra ele.
Mandou um WhatsApp pra você.
Vamos chamar ele.
Não, mas deixa isso pra lá. Vamos falar aqui. Agora. Aliás, eu já li aqui um trecho muito bacana. Por quê? Porque esse livro aqui, ó, tem até uma fofoca aqui, que é a história da Suzane na prisão.
Uhum.
Ela na prisão. Então, quer dizer, esse livro não é simplesmente a história dela até
do
o crime. Tem, é uma história bem...
Depois do
quanto fato... tempo você demorou para fazer a pesquisa, todo o seu trabalho?
Eu levei
3 anos pesquisando e 1 ano escrevendo. O livro, Emílio, ele começa do momento em que a Suzane conhece o Daniel Cravinhos até os dias atuais, até a última saída que ela teve da cadeia.
Sim.
Então, assim, a parte principal do livro, que é o que tem assim, de mais inédito de documentos sobre a vida da Suzane, é a vida dela de presidiária. São os 14 anos que ela passou presa, desde que ela entrou no sistema prisional em 2002, como indiciada, como presa, reconfessa, até o momento em que ela conseguiu as saídas do regime semiaberto.
Tá, que foram 12... Não foram 12 anos, né? Quando foi a primeira vez que ela saiu, a Suzane? Ela foi condenada em 2006.
Ela cometeu o crime em 2002. Ela foi condenada em 2006. Antes da condenação, ela conseguiu um HC no STJ e passou 9 meses em liberdade. Aí, depois da condenação, ela ficou presa ininterruptamente até ela migrar para o regime semiaberto em 2016. No regime semiaberto, ela sai 5 vezes por ano e passa 7 dias a cada saída fora. Que são aquelas saídas polêmicas, no dia das mães, dia dos pais.
Ô, Ulisses, eu vi uma entrevista sua, fiquei bem assustado, porque a Suzane é muito manipuladora. E aí, quando você trabalhava na Veja, negociando o livro, você foi falar com ela como ela tentou te manipular.
Então, a Suzane, ela nunca deu entrevista pra mim, eu queria deixar isso bem claro. Eu ficava procurando ela insistentemente na tentativa de conseguir uma entrevista pra revista Veja. Quando eu comecei a pesquisar pro livro, eu já não achava tão interessante entrevistar a Suzane, porque como é uma biografia não autorizada, se eu conversasse com ela, se ela tivesse voz no livro, passaria a ser uma biografia autorizada. E esse tipo de biografia, ele fica justamente mais interessante quando o personagem biografado não é ouvido. A gente constrói o perfil da Suzane entrevistando os amigos e os inimigos dela. Assim a gente tem uma radiografia mais fiel.
Companheiro de cela.
Até porque ela é um psicopata, né? Você fazer uma biografia autorizada, dando a voz a um monstro, a um psicopata, é uma coisa absolutamente infame. Inclusive, houve uma juíza, parece que tentou proibir o livro baseado no abuso do direito de informar e sensacionalismo. Houve alguma coisa nesse sentido que vocês não deram voz à principal?
A Suzane tentou impedir o lançamento.
Exatamente, porque ela não teve voz.
O lançamento do livro.
Agora, é uma contradição. Você dá voz a um monstro que matou os próprios pais, falando que ele tem os direitos sobre a própria vida. Eu queria saber como é que você...
Não, eu discordo que uma biografia da Suzane feita pela Suzane, eu te confesso que eu acharia interessante.
Mas não sou
eu queria muito saber o que ela pensa a respeito do que ela fez, o que ela tem a dizer sobre o que ela fez. Como é uma biografia não autorizada, aí é uma outra linha de abordagem.
Mas o porquê escrever sobre ela?
Como assim?
Tipo, o porquê que você escreveu sobre ela? Da onde veio esse... Eu sei que você queria entrevistar ela, mas o porquê que você escreveu um livro sobre ela?
Então, quando eu fiz a primeira tentativa... Quando a Suzane botou os pés fora da cadeia pela primeira vez, a minha missão na revista Veja era fazer uma entrevista com a Suzane. Só que aí ela disse que não ia dar entrevista porque ela teve experiências negativas no passado com jornalistas. Só que a revista não tá nem aí.
Ela e o mundo inteiro, diga-se de passagem.
Não
o
Lula também.
Deixa eu falar. Coisa. Não é só a Suzane Richthofen que tem experiência negativa com jornalista, mas tudo bem. Gosta muito de vocês e tamo junto. Tamo junto.
Eu só queria observar que a experiência negativa que a Suzane teve com a imprensa foi assim, bem com ela. Inclusive, é aquele episódio bem famoso do Fantástico que colocaram o microfone, ela saiu para pegar a orientação do advogado.
Combinava dela chorar.
Essa entrevista,
aquele segundo. Moletom da Mini, do Mini.
Exatamente, essa entrevista, segundo especialistas em tribunal do júri, foi crucial para a condenação da Suzane. E ela não foi condenada facilmente. O placar foi 4-3, ou seja...
Meu Deus.
Mas respondendo a pergunta... Voltando lá, desculpa. Então, a minha missão como repórter da revista era entrevistar a Suzane. E ela disse que não ia dar entrevista. Só que eu tinha que ter uma matéria mesmo assim.
Aí o que, que eu passei a fazer para compor essa Suzane que estava ganhando a liberdade pela primeira vez? Eu comecei a entrevistar as companheiras de cela da Suzane. Ao entrevistar essas mulheres, eu descobri que tinha um universo muito rico ali. É, porque quem já leu o livro já sabe que a história da Suzane é uma das histórias nesse universo prisional. A história das amigas da Suzane na cadeia, que são retratadas no livro com começo, meio e fim, são inclusive mais fortes, mais pesadas.
Qual do que era a fez. Relação da Suzane com as suas companheias de cela?
Ela manipulava as pessoas? O caso da Sandrão, né?
A Sandrão, olha, ela namorou amiga, a chefe da...
Ela teve uma relação dentro da cadeia com a Sandrão. Que ficou... E aí muito se dizia que essa relação é porque a Sandrão era uma espécie de uma líder, né? Uhum. E ela buscava proteção pra, com medo de retaliação, com medo de apanhar, de morrer dentro da cadeia, é verdade isso?
Namorou a chefe, né?
Pra saber como é a relação, com quem que a Suzane se relaciona na penitenciária de Tremembé, a gente primeiro tem que saber que Tremembé, que inclusive tem é conhecido como o presídio dos famosos...
Das celebridades.
É, só que na verdade, depois que eu comecei a pesquisar esse livro, eu descobri que é o presídio dos monstros. Por quê? Qual é o perfil do preso que vai pra Tremembé? São justamente os presos que nem a Suzane, que matam membros da família com muita violência, pedofilia, estupradores. São presos que não sobreviveriam em nenhuma outra penitenciária.
Casal Nardoni, não é isso?
É.
Turma Leve.
Só pessoal. Então os amigos da Suzane...
Do Yoki, como ela chama?
A Elise Matsunaga.
É, Matsunaga.
E não é só matar, tem que matar... E com crueldade.
Então, mas isso aí, o sistema, ele coloca justamente para proteger também essas pessoas, né? Porque fica na tutela do Estado, então, claro, se colocar num presídio comum, pode acontecer rápido. É complicado.
Mas tentaram matar várias vezes a Suzane.
Sim,
né?
Tentaram matar várias vezes. A Suzane, quando ela debutou na cadeia, que foi na penitenciária feminina da capital, em 2002, ela já chegou com uma sentença de morte. Porque o crime que ela cometeu e o próprio perfil dela, sabe? Moça branca, loira, rica, já chega com uma sentença de morte na cadeia.
É, tem esse código dentro, no sistema.
E a escolha dela em namorar a chefe da cadeia, você acha que tem nisso? Existia só um interesse específico? A Suzane é capaz de gostar de alguém legitimamente, para além de um interesse objetivo? Ou não?
Olha, eu vou responder o que dizem os especialistas psicólogos que examinaram a Suzane. Segundo os laudos psicológicos, porque todas as vezes, só para entender, todas as vezes que um preso como a Suzane, que cometeu um crime muito grave, vai começar a ter as saidinhas, conviver com a sociedade, a justiça precisa saber como esse preso tá. Primeiro, tá arrependido do que fez? Segundo, vai cometer um crime novamente em liberdade? Então, esses laudos, que são esses exames criminológicos, que abastece bastante o livro, por sinal, revelam que a Suzane é extremamente manipuladora e todas as relações que ela tem são movidas por interesse.
Sim. Conta pra gente um episódio emblemático que expressa esse lado manipulador.
Ah, o que o Silvio... de manipuladora?
Não tem
o que ela fez com o irmão. Por exemplo, a Suzane, quando ela estava presa, o irmão visitava ela frequentemente, nos primeiros anos. Aí depois que a família começou a se movimentar juridicamente para excluir ela da herança, ela fez o irmão escrever uma carta de próprio punho. Ela ditou a carta que ele tinha que entregar para ela. E na carta ele dizia: olha, eu sou contra você ser excluída da herança. Isso é coisa dos meus advogados.
Isso que eu queria te perguntar, como ela se financia? Porque ela tem advogado, ela tem uma estrutura, né? Para uma pessoa que, teoricamente, não tem herança, nunca trabalhou.
Não, ela recebeu uma herança. A Suzane, ela tem uma passagem incrível na vida dela, que uma avó dela, a avó paterna, deixou um apartamento para ela no valor de R$1 milhão. Essa avó é incrível, porque a Suzane matou a filha dela.
Sim. Ainda gosta dela?
Não é possível. Dela. Não é possível,
gente. Além da avó, tem alguma pessoa da família que gosta da Suzane, sua avó?
Não, a Suzane ela foi durante muito tempo considerada o que no sistema prisional eles chamam de presa sem referência familiar. Aquele preso que não recebe visita,
sim,
que ninguém manda carta.
O irmão não tem nada, né?
Não, não.
Teve um caso, né? Teve um caso do irmão, não está internado, mas ele teve um
surto. O Andrés.
Né? Ele teve um surto. O livro, ele revela um pouco... Eu vou dar um pouquinho de spoiler, porque é importante esclarecer isso, porque na época divulgaram, a imprensa divulgou que ele estaria na Cracolândia, sim, e tal. Não, isso não é verdade. O que aconteceu foi o seguinte, numa das saidinhas da Suzane, o Andrés mandou um WhatsApp para ela, perguntando se ele... Sei lá... É um WhatsApp que começou assim, você é quem eu tô pensando... Aí ela respondeu, olha, se você sabe o meu número, eu certamente sou quem você pensa que eu sou. Mas... E diz assim, não, mas eu tenho dúvida, me diga como era o nome do cachorrinho que a gente tinha quando era criança. Aí, eita, ela respondeu. Aí quando ele teve certeza que era a Suzane do outro lado da linha, eles marcam um encontro. É o primeiro encontro depois de 12 anos da Suzane presa. Só que acontece, na saidinha, a Suzane ela fica restrita ao município de Angatuba. Ela não pode sair da cidade de domicílio. Então o Andrés pegou um carro de São Paulo, foi rumo a Angatuba. No meio do caminho, ele dá a meia volta e retorna para São Paulo. Ele não suportou psicologicamente o peso desse encontro. Aí o que ele fez, como qualquer uma pessoa faria? Ele foi de bar em bar, foi bebendo, foi se drogando e acabou...
Tendo esse surto, né?
Aquele surto que...
Achando que ele estava sendo perseguido, pulou numa casa...
Exatamente,
e encontrou ele.
Mas ele... O Andrés, na minha opinião... Dos que sobreviveram a essa tragédia, é a maior vítima.
Que loucura, hein?
Tem um aspecto legal no livro dele, eu já li o livro dele, que é o seguinte, a cada capítulo ele começa com uma imagem e aquilo é uma prancha de rochar, do teste de rochar, que é um teste psicológico para você avaliar tudo, desde capacidade de afeto até nível de inteligência. Então, em cada capítulo tem uma das pranchas do teste, desse teste, que é um teste projetivo, né? Você olha o desenho ali e um especialista, né, no caso um psicólogo, é capaz de entender o que que de trás pra frente, o que que você tá projetando ali, o que que diz o teste dela, assim, o que que é possível concluir do teste dela, ela é uma psicopata, é manipuladora como você escreve, ou, e para além disso, ela tem afetividade, a questão da família...
O importante contextualizar esse teste é da seguinte maneira, a Suzane e o Daniel cometeram o mesmo crime e o Daniel Cravinho, ex-namorado dela. Os dois receberam a mesma sentença, 39 anos e 6 meses de cadeia. O Daniel, no entanto, já está em liberdade, tem 2 anos, e a Suzane não consegue essa liberdade. Por quê? Porque no sistema penal de São Paulo, os presos que cometem crime em série ou que matam membros da família com muita violência... Para ser libertados, tem que passar por esse crivo do teste de Rochat. Que o teste, ele revela os sentimentos que você oculta. Ele traz à luz aquilo que você esconde. Quando a Suzane é submetida a esse teste, ela reprova. Reprovar quer dizer que ela não obtém resultado satisfatório para ganhar a liberdade. Então, o que, que esse teste revela, entre outras coisas? Que a Suzane é manipuladora, que ela é egocêntrica, que ela é uma pessoa vazia, que ela e outras coisas, é uma lista muito grande, tá? Outras coisas que são importantes, que esse teste revela, é a possibilidade da Suzane voltar a cometer um crime.
Exato.
Posta em liberdade. Quando a justiça pergunta para os psicólogos, ela vai voltar a cometer um crime, através desse teste, ele responde o seguinte, olha, não tem como a gente saber. O perfil psicológico da Suzane diz o seguinte, ela... poderá cometer um crime novamente se ela sofrer uma pressão social. Se ela sofrer uma pressão do meio ambiente.
Mas, Ulisses, qualquer pessoa normal sofre pressão social na vida, no meio ambiente. O que eu queria te perguntar é o seguinte, o Estado pode permitir que uma pessoa que reprove nesse teste Rochat como uma psicopata, uma pessoa sem nenhum tipo de empatia, que sob pressão social, coisa que todo mundo sofre, pode vir a cometer um crime... Isso não é uma responsabilidade do Estado, deixar ela sob liberdade provisória?
Não pode.
Não, aí tem um porém aí. O teste de Rochat é um parecer, ele, sim, não é definitivo. A juíza, a decisão cabe à juíza. Ela pode ler o resultado do teste de Rochat da Suzane, achar o teste desfavorável e pôr ela em liberdade. Tanto que, por exemplo, tem presos que não migram sequer pro regime semiaberto, porque reprovam no teste. Bom, deveria... Mas a Suzane nunca passou no teste e migrou.
Ela deveria ficar 39 anos lá e não deveria sair quando tem aquela saidinha.
Da... Dia dos pais,
é, dia dos pais. A mulher matou o pai dela, o pai e a mãe vai sair nesse dia? De jeito nenhum. Tinha que ficar 39 anos lá e não sair de jeito nenhum.
É, mas isso é uma falha da lei, viu? Eu entendo essa construção social, mas é a falha da lei. Porque o que acontece? A gente não tem. Isso tem que ser julgado de uma maneira mais ampla. Esses presos, Nardoni, estupradores, pedófilos, Abdel Maci, esses presos. A gente não tem prisão perpétua no Brasil.
Mas eles
não
têm
transtornos para isso. Eles não têm. Esses presos, eles vão voltar mais cedo ou mais tarde para a sociedade.
Pois é.
Então a justiça, ela precisa saber como esses presos estão mentalmente, que tipo de risco nós vamos correr. Porque a gente tem que lembrar sempre que quem prendeu esses presos fomos nós. Eles foram submetidos a uma sentença por um tribunal do júri. Sim. Não foi um juiz singular que deu a sentença. Então, se a sociedade prendeu esses presos, agora a sociedade vai receber esses presos, a única coisa que a justiça faz é dizer, olha, você tem esse direito ou não. Então, não tem todos esses presos, independentemente de se matou o pai ou a mãe, se é dia das mães ou dia das crianças.
Emílio, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, claro.
Professor Vila?
Com toda a propriedade. Foi meu colega na Veja, não, os dois.
Como é que está o professor, ô Silvio? Você que está mandando e desmandando.
Não mando nada.
Eu encontrei com ele ontem.
Vai chamar ele de volta.
Professor, estava aqui na Alameda Campinas.
Tava.
Professor Vila, sua pastinha. Mestre!
Tomando um café.
Olha, Santos!
Você manda aquele cafezinho
com. Não fiquem falando mal da Veja, que esse livro ele nasceu, o Silvio é testemunha, nasceu na redação.
Você tem mais medo da Suzane ou da Veja?
Da Suzane.
Ah, tá. Tá bom.
Eu queria fazer uma pergunta, porque saiu atualmente que a Suzana von Richthofen vai fazer fez uma matrícula para a faculdade de turismo e os alunos estão com medo. Queria saber como é que é possível uma coisa dessa aqui no Brasil e tal. E como é que vai ser esse curso de turismo que ela vai fazer? Como você enxerga isso e tal?
E entrou em primeiro lugar.
É, impressionante.
Ela entrou em oitavo lugar.
Sério? Ela entrou em oitavo lugar.
Mas também devia ter oito.
Ela vai pra China.
Na faculdade, nunca ouvi falar.
Eu entendo também esse tipo de reação, mas a gente tem sempre que ter em mente é o seguinte: o que que o preso faz na cadeia? Ele se ressocializa. Como é que o preso se ressocializa? Estudando, lendo, trabalhando. Então, e ele fica em confinamento, a gente tira ele da sociedade. Do convívio social para pagar pelo que ele fez. Então, na lei de execução penal, inclusive, o preso que estuda, ele vai abatendo a pena dele. Para você ter uma ideia, tem uma biblioteca dentro da cadeia e tem um programa de estudo que cada 3 livros que o preso lê, ele abate 1 dia de pena.
Uhum.
A cada 3 dias de trabalho, ele abate 1 na pena também. Então,
como os presos fazem isso.
Como o preso passa, se você
livro.
Diz...
Livro, como é que você compra?
Tem que resenhar.
Não, tem uma biblioteca, tem que resenhar.
Tem que resenhar. Tem que resenhar.
É como o Zé Dirceu, por exemplo.
Agora, você sabe que
então, não é isso. Só concluindo. Então, imagina o seguinte, um preso que não tem nada pra fazer na vida e se dão lá uma biblioteca pra ele ler, dizendo, olha, cada treino que você lê, você vai abater 1 dia na pena, o que que ele vai fazer? Vai passar o dia lendo.
Ela leu Hannibal.
E a pessoa que o passa o dia... Não, são livros... Não é qualquer livro, não. São clássicos.
Mas Dostoiévski
tem todo um programa que indica que livros são clássicos. Então, se o preso passa o dia todo lendo, o que que ele faz?
Uhum.
Quantos livros você lê no mês? Ele lê 10, 20. Então, o cara sai inteligente, pega qualquer prova de vestibular e passa.
Ulisses, muita gente faz uma crítica que eu acho até superficial, que diz que a exposição extrema na mídia de personagens monstruosos como a Suzane leva um tipo de romantização da psicose, da psicopatia, ou mesmo da própria personagem monstruosa que é a Suzane von Richthofen. Você concorda com essa afirmação? E que tipo de opinião, que tipo de percepção que a gente pode ter da personagem Suzane von Richthofen através do seu livro?
Então, olha, isso aqui no Brasil, né? Essa glamourização, essa romantização, eu acho inclusive isso um complexo de vira-lata, porque no países desenvolvidos como Estados Unidos, esses criminosos famosos, eles são biografados e os livros assim são muito bem vendidos.
Sim.
O que eu acho é o seguinte, a gente precisa saber que essas pessoas, o Abdel Maci, os presos famosos, o casal Nardoni, a Suzane, goleiro Bruno, essas pessoas, elas são um espelho da sociedade que a gente vive. A gente conviveu direto ou indiretamente com essas pessoas. Esses crimes poderiam ter ocorrido no nosso prédio, na nossa casa, na nossa escola. Então, para que, que esse tipo de livro serve? Para você entender que tipo de pessoa a gente convive.
Uhum.
O dia que acontecer de... por exemplo, eu recebi uma mensagem recentemente de um grupo de ex-estudantes que estudaram com a Suzane na faculdade de Direito.
Sim.
Então, foi na PUC. Então, o que, que eles queriam? Eles queriam saber como essa menina conviveu com a gente durante um ano e a gente não percebeu.
Ela não apresentava sinais de psicopatia? Zero.
Não, mas
é complicado.
A gente precisa deixar claro que a Suzane ela não tem atestado de psicopatia.
Você sabe que eu vi ontem, não sei se vocês viram o documentário, acho que é Netflix.
Qual?
Aaron Hernandez, um jogador de futebol americano. Cara.
É bom?
Porra, é bom. Também é uns crimes muito louco. Certo. Isso aqui é um negócio.
Mas sabe que por falar em crime.
Porque é isso que ele tava falando, né? Por exemplo, quando você vê. É muito, muito próximo, né? A Suzana é uma menina bonita.
Claro,
aqui,
rica.
Né?
É o que,
rica.
É.
Não tem por que fazer isso. É. Mas tá aqui o livro.
Dá uma PUC.
Eu vou. Exatamente. Muita maconha também,
né? Sim, muita. Cervejada.
Maconha acelera a psicopatia. Polícia não entra lá.
Festinha, open bar.
É ou não é, professor?
Você vê também como é que é. Festinha, open bar, todo dia.
Jogos jurídicos. Deixa eu falar sério. O livro é muito bacana. Já está à venda em todo o Brasil. Ontem eu já vi aqui na Martins Fontes. Fui lá na noite de autógrafos do nosso querido. Já está lá. Assassina e Manipuladora. Tem as histórias dentro do presídio. Depois eu vou querer saber a história do rolo do Gugu, porque o Gugu pagou pela entrevista e tem uma... Sim. Então é a história da Suzane dentro do sistema.
Suzane tá no testamento de Gugu também?
Calma, que daqui a pouquinho, depois do break, presença ilustre. Estamos aqui conversando com ele, Ulisses Campbell, tem 3 prêmios ESSO, um jornalista super categoria, tá aqui, ó, lançando aqui para vocês de todo o Brasil. Você compra, é da Matrix Editora. Se você quiser seguir o arroba do Ulisses, é Ulisses Campbell, a Matrix Editora também é arroba Matrix Editora. E o Silvio Navarro, esse homem lindo,
tá manja com muito.
Cavanhaque, tá lindo. É meio cavanhaque, meio barbinho.
Com a jaquetinha.
Os galãs da Jovem Pan, eu e Silvio.
Com a sua calça apertada.
Isso aqui sabe
homem
tudo.
De ferro.
Sabe manja. Tudo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem
Pan. Vamos pro break, Adrilho Fazista.
Nós vai ali, volta, nós só vai.
Meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, pela Panflix, com esse público maravilhoso, a galera que está aqui vendo hoje, o nosso convidado de hoje, daqui a pouquinho tem o Matheus Ceará também, e nosso convidado de hoje é o Ulisses Campbell, está aqui hoje lançando o livro Assassina e Manipuladora, é a história aqui da Suzane Richthofen, ela com que tem foi presa e tal, caso que todo mundo sabe, mas é uma história que conta também como foi a vida dela dentro do sistema prisional. O livro que a justiça proibiu está aqui em minhas mãos e você pode comprar. Lançamento da Matrix em todo o Brasil.
Paulo Tadeu.
Vocês têm perguntas?
Eu tenho pergunta.
Parece aqui que mesmo. Nós temos uma fã.
Isso.
Uma fã. Isso. É isso?
Que isso mesmo. Tem uma fã da Suzana.
Não, não é possível.
Suzane. É isso mesmo?
Não, gente,
cadê o Delari?
Cadê?
O Delari.
Inclusive a Suzane está assistindo. Tá
ali, cadê essa história aí?
Não. Tá fã dela não é.
Só lá no fundo.
É isso?
Pode ir.
Hã?
Olá.
Não, faz a pergunta de lá mesmo.
É, a gente não precisa de tanta proximidade.
É, não queremos um pouco de distância. Deixa eu vamos manter uma distância bem.
É o 12, sempre o 12.
Pois não, vamos lá.
Tudo bem?
É o comunista ali, vai.
Tudo bem? Como é que você chama?
Giovana.
Prezada Giovana.
Você mora onde?
Eu moro aqui em São Paulo.
E você é fã da...
Depois que eu li o livro, eu fiquei muito interessada pelo perfil da Suzane, né? Essa parte da manipulação dela. E já que a gente não tem tempo aqui, vou confessar para vocês que eu tô com um pouco de vergonha, porque vocês falaram da glamourização do crime, mas eu fiquei muito tocada pelo ponto de saber que ela recebe dezenas de cartas por mês. Esse é o problema. Eu tô procurando namorado há mais de 7 anos.
Olha o Adrilles.
Agora você não vai achar.
E aí, o Adrilles tá solteiro.
Ah, o Capitão pega na Suzane.
Não, ó, agora vai no cinema com o Adrilles.
Você não falaria
isso. Vai ver o filme da Suzane.
Isso, muito bem. Então, quer dizer, isso é normal, né? Da pessoa ter... ter...
se identificando.
Ter um clube. Psicopata?
Não, né, não. Não, não, não é questão de... Não, não é... questão de ser psicopata, que aí fica famosa. É, né? A fama, ela não tá ligada. O Bruno, o goleiro, sim, Bruno é famoso.
Tem, dá autógrafo,
tira. Eu não recebo nem nude.
Tem um time de beisebol que gosta da Suzane.
É normal isso aí? Você não teve acesso a essas cartas, tal? A esse...
Eu tive algumas. É, a Suzane, o atual noivo, atual marido, eita, da Suzane, ela conheceu presa. Ele... me perguntaram agora há pouco sobre essa coisa da manipulação. A história de como a Suzane conheceu o atual marido dela é interessante. Quando a Suzane passou a ter direito a saídas no regime semiaberto, a justiça chamou a Suzane e disse: olha, a partir de agora você pode sair nas datas especiais. Para onde você vai? Aí ela falou assim: olha, eu não tenho para onde ir, não tenho endereço. Só que uma semana antes, o Rogério Albergue, que é o marido dela, que é irmão de uma companheira de cela da Suzane, tinha dado um bilhetinho pra ela dizendo que achava ela muito bonita. Aí a Suzane disse: olha, eu não tenho pra onde ir. Aí ela voltou pra cadeia e disse: olha, manda dizer pro teu irmão que eu também achei ele um gato. Aí eles começaram a namorar. Pra 2 meses depois ela voltar na justiça: olha, agora eu tenho um endereço pra ir. Nossa. Deu o endereço dele.
Meu Deus.
Ou seja, ela começou a namorar
pra ter um lugar
fixo. É. Pra ter um endereço.
Completamente. Ele deveria ter.
Aí ela
medo,
começou,
né,
a receber muitas cartas de rapazes se oferecendo.
Legal.
Ah, mas eu achei boa essa.
Dá o endereço pra Adrilles.
É, uma saidinha.
Mas você tem alguma resposta da Suzana?
Você acha que você não faria isso?
Eu nem a pau.
Eu? Ah, você fala, não, não. Não vou quero sair, aqui. Vou ficar aqui me fudendo o resto da... Não, você quer...
Ah, não, ela eu a entendo perfeitamente. Eu não entendi não, ele não, de dar não, o endereço.
Eu acho que é o seguinte. Nada justifica cometer um crime dela. É um crime bárbaro, né?
Agora tem uma pergunta interessante,
em Silvio, né? Mas...
em algum... Diga, diga.
Não, não. Nada justifica... Você, pô, matou os
claro
pais.
Não.
É um, lógico, crime, bem, né?
Lógico.
Acho que pior então... que esse, só matar filho, né?
Não, então, mas aí pra... ainda nessa seara amorosa... Tudo bem, ela matou os pais, não matou o namorado,
mas já
aquele
matar.
Maníaco do parque matava mulheres
e ela se ofereceu.
Era recorde de mulheres se oferecendo.
Salvo engano, foram 12 assassinatos.
Né? E as mulheres...
Entre os que ele confessou e os que foram... Mas tem uma pergunta interessante sobre a Suzane, que é, em algum momento, ela se declarou arrependida de verdade de ter matado os pais, seja judicialmente ou seja... Entrevista, como você mesmo disse, ela não dava, né? Só pro Gugu, que depois vale a pena contar
do
essa
Gugu
história.
É
também.
Boa.
Daqui a pouquinho.
Essa questão do arrependimento é um dos entraves da Suzane para ganhar essa liberdade que o Daniel Cravinho já ganhou. É, ela não prova para a justiça que está arrependida do que ela fez. Ela não passa nem naquele teste básico. Como é o teste básico? Um psicólogo pergunta: se você está arrependida do que você fez? Ela fala: tô muito arrependida. Aí o psicólogo pergunta: tá arrependida por quê? Aí ela responde: eu acabei com a minha vida, passei a minha vida toda aqui dentro, acabei com a vida do meu irmão. Aí o psicólogo já conclui logo de cara: olha, tu não tá arrependida coisa nenhuma, porque tu computa o crime...
Calcula.
Como prejuízo próprio.
Se ela não tivesse preso...
Tá arrependida porque tu acabou com a vida dos teus pais.
Olha só, eu tenho uma questão aqui.
Pois não, presidente.
Uma questão fundamental para discutirmos no tocante... Ah, Suzane, prezado Câmbio, olha só, a questão é a seguinte. Nós sabemos que tem diversas famílias que são muito unidas, outras oriçadas... Outras brigam por qualquer razão, mas certamente acabam pedindo perdão. Sei bem disso, eu falo o que eu acabei de dizer por conhecimento de causa. Eu queria saber um pouco sobre a dinâmica familiar dos von Richthofen antes, a priori, do crime ter sido cometido. Se algum indício já tinha sido externado para ter motivo de preocupação, como
mesa.
Eu tenho diversos aqui, ok? Tem algum aí?
Seu
como é que era a família von Richthofen aí? Como é que era essa situação?
Tem um tapa que ela levou do pai no dia das mães.
Toma.
É, e o pai nunca tinha batido nela. E ela tinha mentido pros pais, tinha dito que o namoro com o Daniel tinha terminado. E a mãe descobriu que ela tava enganando, que eles continuavam se encontrando. Aí no almoço do dia das mães, de 2002... Ela foi confrontada e assumiu que estava namorando, que ele era o homem da vida dela, e o pai tinha tinha bebido lá umas doses de uísque, deu um tapa na cara.
Encheu ela de porrada.
Não foi só um só tapa, mas quase ela caiu.
Assim. Chico Barney tá aqui preocupado.
Chico Barney?
Adoro o livro dele.
Você é um psicopata também. Barney também. Porra, Chico Barney.
Ele publicou uns trechos do livro. Ele disse que não estava preparado espiritualmente para ler o livro.
Falou que o livro tem muito erotismo, que... Ele chama de porno chanchada. Uhum. E ele adora o livro porque ele gosta muito de erotismo.
Ele é tarado.
E aí eu queria perguntar esse lado, né? Porque a manipulação dela sempre passa pelo lado sexual. E se tem, de fato, esse erotismo para as pessoas mais assanhadas, né?
Eu queria primeiro agradecer ao Chico porque ele publicou ali uns... O livro ainda estava ali, sabe, que... Tava ainda no iniciozinho ali, a gente não sabia direito como ia ser, aí o Chico começou a publicar umas coisas ali e o livro começou a estourar. Eu acho que tem um pouco de sorte aí. Mas enfim, tem muito isso. Quando eu comecei a pesquisar sobre o livro, eu comentava muito com o Silvio e com uma outra amiga nossa, que era jornalista da Veja também, a Juliana Linhares. Eles ficavam falando pra eles: nossa, eu tô pesquisando, cara, mas tem muito sexo e droga nesse livro. Ué, pra onde eu ia, é sexo e droga. E eles diziam: não, então sinal que tá ficando bom. Eu falei: então vou
investir. Silvão gosta, não, né?
Então, assim, a Suzane, ela é um personagem muito erotizado. Primeiro que ela usa sedução como arma de sobrevivência na cadeia. A Suzane, ao longo, desde que ela cometeu o crime, ela sobreviveu às custas de sedução. Se a Suzane não fosse tão sedutora e bonita, ela não teria sobrevivido na cadeia. Ela entrou na cadeia, logo que ela pisou na cadeia, ela seduziu um médico.
Nossa,
ela só não teve nada com o médico porque o médico é gay. Depois ela seduziu uma agente penitenciária, que graças a essa sedução eclode uma rebelião. Eita. E ela é protegida. As presas do PCC tinham como missão matar a Suzane, e essas pessoas que ela seduziu escondem ela
das dentro do armário, não é?
Dentro do armário, exatamente. Aí ela é transferida de cadeia, vai para a penitenciária de Rio Claro e seduz a diretora da penitenciária. Aí ela é transferida para Ribeirão Preto, seduz um promotor de justiça para conseguir a transferência para Tremembé. Ela chega em Tremembé, seduz Sandrão, ou seja, que é líder da cadeia.
Mas, deixa eu fazer uma pergunta para você, Ulisses. O professor que teve aqui, como é que ele chamava? O professor?
Ah, eu sei, mas eu não lembro.
Qual professor?
Qual professor?
Que falou sobre crime. Sim, e tal, lançou um livro. Ah. Como é que ele chama?
Palumbo.
Palumbo.
É, o Palumbo.
Guido Palumbo. Sim,
Guido Palumbo. Ele falou o seguinte.
É um psiquiatra.
Ele falou o seguinte. Ele falou o seguinte. Tem gente que é defeituosa. Não tem sistema que conserte. Sim. O cara. É. Não tem jeito. Sim. O cara tem bug ali. É. Não tem...
Irreversível.
É irreversível.
Pra ela, então, já tá mais que provado que
ela Serial Killers, por exemplo. Sim. Da Ilana Casoy, que é um baita livro que conta um livro. Reúne todas as histórias.
Você acha que ela tá nessa? Que não tem jeito?
Tem volta.
Não tem...
Olha, eu te confesso que eu não me sinto muito à vontade de responder, porque eu sou jornalista. O Guido é...
Mas você é da Veja.
É, nossa. Mas assim,
é a Alexa.
Mensagem da Suzane.
Alexa te ouvindo.
A Suzane.
Então, assim, eu não. Eu, assim,
você não quer julgar isso aí?
Eu nem posso, né? Porque eu não tenho. Eu sou jornalista. Não, o que eu apurei junto aos psicólogos, e também o fato da Suzane ainda não estar em liberdade, prova que ela não está pronta para viver em sociedade. Mas agora, isso, se ela tem conserto.
O Champinha é um caso, por exemplo.
Tem presos, por exemplo, aquele Chico Picadinho, ele tem recorde no Brasil. A lei de execução penal, ela prevê que tu só pode passar até 30 anos preso. Depois o Chico Picadinho matar, já exatamente. Não é possível, porque gente. Ele fala, a juíza chama e diz: e aí, o que quiser, vou matar de novo? Então fica preso.
Mas
eu
disse isso.
Eu queria responder uma. O Silvio tinha perguntado, claro, se a Suzane está arrependida.
Tava cego.
Eu acho, aí isso eu posso opinar do tanto que eu li. Eu acho que a Suzane, ela tá arrependida de ter sido descoberta.
Uhum.
Mas ela não tá arrependida
do crime.
Do crime em si. Tanto que na cadeia ela confessou para uma detenta que a maior merda que ela fez foi permitir que o Christian participasse do crime.
Porque ele era fraco.
É, porque ele espiritualmente ele é fraco. E ele, quando os três receberam a pressão psicológica da polícia, só o Christian
abriu a boca.
Abriu a boca e comprou aquela moto lá que ficou emblemático, né? Pegou o dinheiro da casa, hora, euros e dólares.
Eita.
E
foi,
correu e comprou uma moto.
Mas, ô, Missy, você falou da Suzane como sedutora, manipuladora, que ela seduz todo mundo. Eu queria exatamente tocar nos irmãos Cravinho. Ou seja, seduzir alguém a ponto desse alguém matar outra pessoa. Você não percebeu também nas suas pesquisas algum traço de psicopatia nos irmãos Cravinho? Ou eles são tão manipuláveis assim a ponto de matar porque a Suzane pediu?
É, eu estava fazendo uma matéria para a revista Época na semana passada sobre esse caso de São Bernardo, que é muito parecido com o da Suzane lá, o casal de mulheres
agora,
que matou,
né?
Isso. Conversando com especialistas, eu tive uma informação que eu não tinha tido durante toda essa pesquisa do livro para Suzane. É para você, quando você não mata sozinho, você tem, que é o que aconteceu com a Suzane, ela tem o poder de manipulação, ela tem o poder de sedução, mas ela não tem a, ela tem a inteligência, ela não tem os elementos para ir lá e matar. A Suzane, ela não tem as mãos sujas de sangue.
Ela não articulou o assassinato?
Ela articulou, mas então é isso que esse especialista me falou, que essas pessoas, elas precisam se juntar a pessoas mais fracas para poder manipular.
Ela é a cabeça do...
O manipulador... Eu tô falando de manipulação diagnosticada, não é essa manipulação do dia a dia.
Sim, mas eu quero saber, o manipulável, os irmãos são tão manipuláveis assim, tem
algum traço de
perversidade?
A Marília Gabriela
tem um cérebro, o cara faz 12. Eu converso com o cérebro.
Pra ter uma ideia, o Daniel, desistiu de matar os pais da Suzane. No meio do caminho, ele desistiu, porque o Christian, quando ele convidou o Christian para participar, o Christian disse não, e ameaçou contar pro pai dele. Olha, se você não... se você continuar nesse plano, eu vou contar pro meu pai. Aí ele, o Daniel desiste e procura a Suzane e diz, olha, eu não vou mais participar. Manipuladora, o que que ela fez? Ela inventou pro Daniel que o pai dela molestava ela sexualmente desde que ela tinha 9 anos de idade.
Filha da
puta. Então o que que ela faz? Ela manipulou emocionalmente o Daniel para ele voltar a participar do plano. Por isso que o Daniel mata o Manfred. Sim. E o Christian mata a Dona Marisa, que é a mãe. Então, o poder de manipulação da Suzane, ele não é... A gente persuasão. Fala de manipulação, não é figura de linguagem. É um poder de manipulação. Ela tem o poder de manipulação, ela tem narcisismo, egocentrismo e a perversidade diagnosticada por psicólogos. É a junção dessas características que torna ela esse monstro capaz de orquestrar...
Que ela só tem que ficar presa até o resto da vida.
Ela tá revoltada.
Uma pessoa que não tivesse...
Pelo amor de Deus, a pessoa mata o pai e a mãe. Não tem o que falar.
Olha, a pessoa...
Não é legal matar pai e mãe.
Se ela não tivesse esses elementos, ela teria matado os pais.
É uma coisa óbvia.
Não é legal.
Não, então, não é de bom tom.
Não é de bom tom. Não é muito legal matar
uma quarta-feira.
Essa mulher tem que ficar na cadeia pro resto da vida.
Não é elegante matar pai e mãe com um taco de beisebol e arrebentar os... Não é bonito.
Tem espaço para mais uma pergunta ou já acabou? Porque eu queria fazer uma pergunta para os dois aí, porque eu queria saber a respeito dessa questão da pena da Suzane, né? De todos esses bandidos desgraçados que depois saem da cadeia.
Calma, Burguete.
Porque o nosso país é um país de merda, que não tem pena de morte. Eu queria saber os dois, o que vocês pensam disso? Você que acompanhou o caso do Celso Daniel e você que acompanhou dessa menina que com certeza mais pra frente vai sentar no colo do capeta. Eu queria saber se vocês são a favor de pena de morte, se vocês acham que essa prisão é branda, se a justiça do Brasil é uma merda. Eu queria saber de vocês.
Mas no caso do Silvio, não teve psicopata, não. O que que é pior?
Peraí.
Uma travessa aqui, ó. Sério, de merda. Eu acabei de fazer uma pergunta, idiota. 10
perguntas.
É só 20 perguntas por programa.
Nelson Capitinga de merda, espera ele responder.
Me atravessa.
Me atrapalha, porra.
Ele faz a dele.
Me atrapalha meu programa.
Eu não sou favorável. Você vira nos tetos aí,
eu acho que não sou favorável à pena de morte, mas sou favorável a uma legislação ainda mais dura do que a nossa, que já já melhorou muito recentemente.
É, né? É verdade.
Pois é, o ministro Moro, o forte do ministro Moro, eu acho que já melhorou muito. Mas sou favorável, por exemplo, ao que acontece em alguns estados dos Estados Unidos, é, americanos, em que você tem a figura, né, da prisão perpétua. Eu sou favorável. Acho que, infelizmente, há determinados monstros que são incapazes de ressocialização. Estão tipo falando ela. Da Suzane, mas posso citar aqui, por exemplo, o Champinha. Sim. Não sei se todo mundo se lembra do caso do Champinha, né, que era um menor.
Então, mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês.
Matou a Liana e o Felipe Café, né, eram estudantes na época.
Perguntar um negócio pra você, principalmente pra você que esteve lá e pesquisou. Esse caso, você tem muito mais casos parecidos no Brasil que não são explorados pela grande televisão e tal?
Tem. Aliás,
casos parecidos, sim, com esse.
Bastante.
Né?
Inclusive, quando eu tava conversando com o promotor que acompanhou o julgamento, eu ficava enchendo tanto o saco dele, querendo saber sobre a Suzane e tal, que aí teve um dia que ele se irritou e falou assim: porra, tu só quer saber da Suzane? Aí ele jogou assim na mesa uma pilha de processo. Olha, todo esse pessoal aqui matou os pais. Mas como é na periferia,
sim,
Capão Redondo, sim, não sei o quê, aí você não se interessa.
Não tem essa... A grande mídia não se interessa. Muito bem. Eu ia contar a história do Gugu, mas...
Tu sabe o que acontece? Só pra complementando.
Claro.
É que o caso da Suzane, eu acho que nem Nelson Rodrigues imaginaria um enredo tão envolvente. Por quê? Que o caso da Suzane desperta muito interesse. A Suzane matou os pais e logo em seguida foi pro motel.
Uhum. Foi no enterro e chorou.
Foi no enterro, no sábado, chorou.
Fez festa.
E fez uma festa de aniversário logo em seguida.
Uhum. Uma pool party.
Exatamente. Não, então...
E aqui tem, a história também do que teve o Gugu, ele pagou um cachê e tal, mas eu vou não vou dar esse spoiler, cara, porque afinal de contas, isso aqui chama-se livro, gente.
Você pega, tem uma página.
É um negócio que tem uma, um negócio que chama livraria, você vai lá, tem um monte, assim, um do lado do outro.
Tá quebrando todas as livrarias.
Não, é bom, tem que aproveitar. É legal você ler, nossa, antes de dormir e tal, você abre, que as histórias são muito boas, esse livro aqui tá muito recomendado, é muito bacana.
Best-seller.
A história, a história é muito boa. Lançamento da Matrix. Quem escreveu é um cara que tem 3 prêmios extra, um cara bacana, um jornalista sério, que é Ulisses Campbell, que a gente teve o privilégio de receber aqui no Pânico para conversar sobre a Suzane Hitchhiker. @ Ulisses Campbell ou Suzane, o livro da Matrix Editora.
Boa.
Obrigado, viu, Ulisses? Valeu mesmo.
Boa sorte aí,
meu. Boa Obrigado sorte. Também. O filme não tem nada a ver, né? Tem filme agora também, né?
Tem filme.
Não tem,
não tem nada a ver.
Nada aqui. Esse é, o filme é ruim.
O filme é ruim, o livro é bom.
Como é fraco? Se
encana do livro.
O livro é bom.
O livro é bom.
O livro é bom. Muito bom.
Mais ou menos, mais ou menos. Não é, Delari? É isso. Vamos fazer um break? Então vamos fazer um break rapidinho. Silvião, muito obrigado, Silvio.
Abraço.
Valeu, Silvio.
Tá nos pingos. Tá nos pingos. E o Lula, hein? E o Barba?
Tá lá, prêmio cidadão honorário,
Paris,
né? E detalhe, tá Cê lá viu? Com 4 assessores,
pagos é por quem? Sou o maior bandido, da
papai,
história.
Papai tá solto, rapaz.
Tá solto,
o papai
chegou. Coisa nenhuma.
Daqui a pouquinho a gente volta com o Matheus Ceará.
A mãozinha.
Vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui diretamente dos estúdios da Panflix, aqui para a Rede Jovem Pan em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, presença ilustre nesse programa. Aqui está ele, Matheus!
Aê!
Deus,
rapaz, tá bonito aqui.
Oh. É.
Fila do SUS ali. Gostei. Tô me sentindo na praça. O
robô
no banco e a plateia.
Ali é a triagem do UPA.
Ah, entendi. Poupa tempo também.
Isso, parece é a triagem
tá
do
UPA.
Olha só, não parece poupa tempo aí, ó.
Bonito.
Olha lá, as pessoas com a senha na mão.
É, tira. Tem até cartaz.
Dela, tira esse cartaz aí.
Tira o cara do cartaz.
Não, coitado.
Eu tava aqui ouvindo super atencioso e com muito afinco a entrevista do rapaz falando da Suzane e tudo. Fiquei excitado, foi tanta manipulação, quase gozei ali.
Você gostou da manipulação?
Tava eu quase me manipulando também. Negócio de manipular o genital, ninguém manipula mais, né?
É
só manipular as pessoas, essas
exatamente.
Coisas. Aquela dedada e cheirar, ninguém gosta mais.
Pode parar.
Não, fiquito mesmo.
Pra quê?
Aquela dedadinha no canto da casa não tem mais esse
só
tipo
pra
de
dar
coisa,
um confere. Né?
Só pra dar um confere. Aquela que fica uns 3 dias no dedo, sabe? Porque o cheiro, se você dá uma dedada, ele fica no cantinho da unha. No
fim. Ai, que horror!
Aí depois de uns 3 dias você passa, ainda tem um restinho, ó. Aí fica só manjando.
É só
tá bem de família.
Menino, né? Hoje em dia. É, o papo leve.
Não, o papo boa, depois do que veio aqui antes.
Almoço, né? A fã da Suzane é só fã.
Você queria que eu entrasse o quê? Com um papo de matar?
Morreu de rir, né?
Você sabe o negócio, ô Ceará? Hoje em dia as coisas estão muito... Elas estão... Elas estão tão... Não, elas estão tão mudadas. Que, por exemplo, você falar... disso, matar pai, tudo bem. Uma dedada, as pessoas ficam assustadas.
Exatamente.
Uma coisa assim, tão natural.
Hoje em dia, por exemplo, eu criei esse show novo aí, que é o Até Que Meu Show Te Separe. Eu faço os casais brigarem durante o show.
Aí eu vou.
Eu dou dicas de como pegar o marido no WhatsApp, o que a mulher. Porque a mulher, ela não dá muita migué no WhatsApp, ela dá mais migué no Instagram.
No inbox. Dá mais, né?
No inbox do Instagram, directzinho.
Directzinho. Ali,
né? É o direct rola que eu chamo, né?
Ah, é?
É. E aí o homem não. O homem é o WhatsApp, é o bestão. Tem homem que tem tanta putaria no WhatsApp, o celular dele quebrar, tem que mandar arrumar no ginecologista. Mas eu criei esse show pra destruir relacionamento. Tem celular que você tá dentro de um metrô do negócio, caralho, sei lá, cheira a bunda na hora. Preguinho no local, de tanta putaria que tem naquele celular. Mas eu criei esse show pra destruir relacionamento mesmo. Aí hoje em dia você vai falar um negócio desse, ah, porque ele é besteirento, porque ele só fala putaria. Sim, esse menino não consegue...
Vai ver o WhatsApp das pessoas.
Vai ver como é que é o dia a dia. As pessoas pra mim são os hipócritas que ficam me julgando porque eu falo coisas de conotação sexual.
Exatamente.
Hoje em dia você não pode daqui a pouco mandar uma pessoa tomar no cu porque ela gosta. Aí não vai ter mais graça nenhuma.
Claro.
Você tá casado ainda?
Uma coisa séria.
Uma coisa normal. Não é?
Você tá casado?
Pra mim, tipo assim, eu continuo fazendo a minha linha que eu sempre fiz e tô aí sujeito a paulada. Por isso que eu não vou visitar a Suzane.
O show é onde, Ceará?
O show é no... Eu vou estrear agora, sexta-feira, no Teatro das
Artes.
Sexta agora.
Teatro das Artes, aqui no Shopping Eldorado.
No Shopping Eldorado. Tá com uma boa linha de humor lá. Acho que tem o Murilo de quinta-feira.
Murilo, né, quinta. Rede. Sábado
Rabin,
tem
o Rabin. Sábado, meia-noite...
E
eu tô sexta meia-noite, 11h50.
Bom, três bons shows, hein? É. Ó, top, Teatro das Artes, quinta tem o Murilo Couto, sexta-feira tem o nosso queridíssimo Matheus Ceará. Boa. Um show finíssimo.
Não, pode ir.
Trago idosos.
Pode ir, família toda. Que...
Leva... Criança.
Velho, adora.
23,50.
Eu canto, danço e encanto.
Mas você melhorou em Teatro das Artes.
Poxa, elite, hein?
Mas não tá vendendo quase nada.
Não?
Eu não pedi, por favor, pra Paulinha pra vir aqui. Eu pedi, pelo amor de Deus.
Competindo com o Rabino
Sá. Eu nunca fiquei em cartaz. Eu peguei uma temporada de um ano aqui em São Paulo e a gente tá começando, né, a fazer um trabalho diferenciado. Eu quero pegar um público AB.
Mas você continua fazendo.
O público AB é bom, também, mano. Mete.
O analfabeto e burro. Aqui tem muito AB. Aberto, a nossa base de audiência.
As pessoas têm ido ao teatro, eu tô muito contente com o show. Foi a primeira vez agora, em fevereiro, eu fui fazer show fora do Brasil. Opa. Fui fazer Boston, que é um meu show, é de Merlin mesmo. Fiz Boston, fiz Orlando e fiz a cidade que aprendi o nome lá, Denver. Fiz o show, ganhei em dólar. A 4,38 quando eu estava lá, agora está quase 4,50, já estou muito feliz. Ainda não vendi os dólares.
Oh, mas você faz muito show igual o Meirelles, que não aguenta ficar em casa para ver a mulher? Você arrumou essa desculpa também para sair de casa?
Eu arrumei uma forma de levar a mulher e a nenê junto.
Eles vão?
Às vezes vai. O nenê, você aí foi, ficou. Quando é lugar que você sabe que vai dar menos, leva não. Mas eu tô...
Floripa jamais.
Floripa, sim, pô.
Você leva?
Eu, inclusive, eu vou agora. Vou fazer show lá em Bombinhas. E aí Bombinhas. Eu tô.
O Morgado não leva pra Floripa,
não.
Mulher.
Não.
Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eles estão querendo ser mais engraçados que o próprio humorista.
Você acha?
Marina Mântega e tal.
Não, eu não sou nem humorista. Eu sei de coisas do Matheus.
Não, mas Marina Mântega tem um negócio que ela posta aquelas fotos na beira da piscina. Eu tenho pra mim. Que é aquele mergulho que você solta o pulum, sabe? O pulum é o famoso peito embaixo d'água.
Sim.
Você mergulha e só escuta no seu ouvido embaixo da pulum. Aquele. Marina Mântega tem, cara, que tira.
Quem nunca, né?
Ele bota dentro da piscina.
Vai lá no cantinho da piscina.
E é ruim que se você mergulhar atrás, é aquela bolsa de ar quente, né?
Ai, que humor!
E você acaba engolindo.
Infinita, né?
Você acaba engolindo o pulum.
É.
Né?
Ô, Ceará, me fala uma coisa.
O quê?
O que eu quero saber é o seguinte: esse show é pra casal brigar?
É pra casal brigar.
É um novo
só
espetáculo.
Só não briga... É um show novo. Só não tá brigando no meu show quem já vai brigado, né? Ah. Porque aí é café com leite. Mas eu montei esse show pro casal brigar mesmo, pras pessoas destruírem o relacionamento.
Sério mesmo?
Sério. E eu, todo show, tenho uma meta de destruir 3 casais ali na hora. Tem uma contagem que eu faço, uma pessoa solteira da plateia me ajuda a fazer essa contagem. A minha... meu recorde foi em Brasília, 19 pessoas brigaram durante o show.
É verdade.
Mas qual foi a mais emblemática, assim? A destruição de relacionamento mais emblemática?
Tem uma ótima que foi em Campo Grande, que eu falo um negócio sobre a camisinha, que o homem, a mulher, pra saber se o homem tá traindo, tem que deixar ele sair de casa, porque o homem, quando ele sai de casa, ele vai pra zona, e por obrigação da puta, o homem é obrigado a usar camisinha.
Sim.
E o homem casado, quando ele usa camisinha, ele tá ferrado, porque não há Cristo que tira o cheiro de camisinha do pau do cara. E o cara em desespero chega lá... E o cara em desespero chega a lavar o pau com o Bombril, com a parte verde da Scott Bright. E o cheiro não sai. Então eu aconselho todas as mulheres casadas, namorando, que estão
com as mãos.
Passa pra tirar, mas não sai mesmo. Não sai. 3 dias. Não, então fica o conselho: deixa o cara sair. Quando ele voltar a deitar e dormir, cheira. Dá uma cheiradinha na mão do cara. Entendi. E aproveita que tá ali. Se der uma cheiradinha e não estiver cheirando camisinha, aproveita ali e dá uma cheirada no cu, porque vai que, né? A gente nunca sabe. O importante é pegar a traição. O importante é pegar a traição. Tem que estar sempre.
Já que deu uma cheiradinha ali.
Já que tá ali.
Tá lá, meu. Tem mais alguma
coisa? E isso acabou.
Não, eu acho
que... Eu fiz essa história e o cara falou. Aí eu perguntei pro casal, porque eu falo isso, né? Tá. Eu falo isso. E a pessoa, o cara, quando ri, quando eu falo isso, que o cheiro não sai da camisinha, eu falo, tá vendo? Eu pergunto pra esposa. Você vê que coisa? Você sabe como é que funciona um show de humor. Eu fico aqui contando as piadas e as pessoas, por identificação, riem. É.
Não.
Aí a mulher falou assim, ah, é, mas a gente não usa camisinha. Eu falei, então você tá te identificando com alguma coisa. O tempo passou um pouco, o cara levanta a mão, Matheus, ela deu um problema aqui. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, ela falou que a gente não usa camisinha, mas acabei de achar 3 camisinhas na bolsa dela. No meio do show, o cara achou 3 camisinhas na bolsa da mulher, falou que foi no ginecologista, ele deu. Eu falei, mas o pacote que o ginecologista dá vem com 5. Aí eu falei,
fudeu mais ainda,
foi pra ajudar, né?
E, boa, cara, e a piada do 8 infinito?
Não, não.
Ah, não.
Ele não gosta,
não. Não vamos. Não
vamos
baixar o nível.
Mas é legal.
Não, tem várias técnicas.
Vamos baixar o nível. Não,
tutorial.
Eu quero saber o seguinte. As técnicas.
Isso.
As técnicas, essa é muito boa.
Do cheirar.
Ah, é. Claro.
Tem muito
são,
boa.
São dicas
tem educativas. Tem técnica só pra quem, não é pra quem tá namorando, quem tá noivo, né? Que o marido usa camisinha, o cara usa camisinha e tal. Tem uma técnica muito legal que a mulher acha que o cara que tem o costume de ter o potinho da camisinha.
Uhum.
Ele mostra, ó, o meu potinho da camisinha aqui, ó. Eu, por exemplo, quando eu transo, toda vez que eu transo, eu uso 8 camisinhas. Que é pra deixar o pau mais grosso, né? Mas a gozada é uma só, em 2 minutos. É. É aquele que arranca a borda, sabe? Isso. Aliás, eu acabei de registrar aqui no Brasil a patente de camisinha de banana verde.
Como é que
porque isso? A banana verde dá aquela amarrada, então é bom pra comer xoxota larga. Aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma dica pra quem tá namorando e pra quem tá noivo, tá desconfiado se o cara tá queimando camisinha. É o seguinte: você tira a foto do lote da camisinha.
Olha,
você tira a foto, né, do lote da camisinha, que aí não tem como a pessoa... A pessoa pode até usar a camisinha, mas você tirando foto do lote, sem a pessoa saber, você
mas
vai saber
ela
se ela te traiu
outra.
Ou não. Há uma dica boa pra cara que gosta de jogar bola, mulher tem que fazer questão de entregar a chuteira pra ele. E antes de entregar a chuteira, colocar um grão de feijão cru dentro da chuteira.
Por quê?
Por quê? Todos nós sabemos que é impossível jogar 90 minutos de futebol com um grão de feijão na chuteira.
Se o cara voltar do futebol.
Boa.
Boa demais essa.
Boa.
Cara,
essa foi boa.
Voltar do futebol sem o feijão na chuteira, ponto pra ele. Mas se ele voltar cansadão, banhado, com o feijão na chuteira, morte pra ele. Né? Tem várias dicas, Emílio. Tem uma que eu gosto muito, que é a do celular, da pessoa saber como pegar a pessoa no celular. Desbloqueie seu celular.
Eu não gostaria muito de me expor.
Hoje os celulares acabam entregando as pessoas sem querer. Se for um celular estilo esse, iPhone, que é o iOS, né?
Ai, meu Deus.
Você vem nos ajustes.
Peço para me poupar.
Aí atenção aqui, ó.
Atenção, mulheres.
Querido.
Não, meu Deus.
Vai lá.
Você vê... descobriu onde eu fui?
É, você é, vê óbvio. Nos ajustes, você vê em privacidade, você vê no serviço de localização da pessoa.
Só não entrar no...
Aí você vê aqui, ó, no serviço do sistema. Vai aparecer locais importantes. Você vai clicar. Aí vai falar, ah, precisa do Face ID. Mas a sua mulher, ela sabe o código que você
que é isso? 222 ali. Que
tá... É, onde você vai ontem. Agora.
Que é o 222? Capote valente.
Um beijo para o Edu.
Melhor.
Capote valente 222.
Que nosso querido amigo passou.
Olha, Bragança só. Paulista.
Ele foi.
Bragança Paulista. Escândalo.
Ele foi dia 20 de fevereiro em Bragança Paulista, chegou 10h44, saiu meio-dia em 52.
Foi rápido. Foi rascaria.
Outro dia você foi, mas você come rápido pra caramba. É. Itapema, você foi em Santa Catarina no restaurante Recanto da Sereia. Você chegou 1h47, saiu 2h52. Mas esse restaurante chamado Recanto da Sereia é aquele que você passa o cartão. Aliás, meninas, prestem atenção, viu?
Atenção, atenção.
Quando o cara passa o cartão em puteiro, aparece como Posto Brasil. Se vier na fatura Posto Brasil, é puteiro, viu?
Sensacional.
Tem várias dicas que eu dou, obrigado, Emílio. E durante obrigado, isso acontecendo, Recanto da Sereia, é muito bom, porque vai destruindo os relacionamentos. Claro. Vai sentindo aquele cheiro de culpa no recinto, sabe? É. Eu disse culpa, cheiro de culpa.
Cheiro de culpa. Ô, Matheus, mas como você chegou na concepção de fazer um show preparado pra isso?
Porque o homem é um bosta. Nós, homens, eu casei, pra começar. Né? Sim, e tipo assim, falhou. Eu casei no programa da Eliana, hein? Do Brasil inteiro.
Engraçadíssimo,
inclusive. E foi a pior bosta que eu fiz na minha vida.
Claro.
Porque as pessoas me contam na rua e falam, eu vi você casando. Fábio, muito obrigado, você tava chorando. Lógico, eu tava casando. Quem que casa rindo, pelo amor de Deus? Então eu comecei a ver que nós homens, nós somos falhos. A mulher também é falha, mas a mulher tem o único diferencial do homem, porque a mulher é inteligente. O homem não, nós homens não. A mulher consegue fazer 100 coisas ao mesmo tempo, terminar todas elas, terminar bem feita, enquanto nós homens não conseguimos fazer duas, terminando uma mal feita. A mulher consegue fazer uma coisa que é impossível pro homem, que é trancar uma mijada. A mulher tem coordenação motora de todos os seus esfíncteres do corpo inteiro. O homem não consegue cagar mascando chiclete. Porque ele não tem coordenação motora de fechar o cu e abrir a boca, fechar a boca e abrir o cu, ele não consegue. A mulher não. A mulher consegue prestar atenção. A mulher, toda mulher sabe a senha do celular do marido e o marido não sabe que ela sabe a senha do celular dele.
Inclusive, a gente faz o um negócio lá do faz Face ID.
O Face ID, ela coloca o dela no seu celular sem você saber.
Isso é uma coisa óbvia.
A mulher consegue fazer tudo o que ela quer e o homem não. O homem é um bosta, ele se entrega. Porque o homem, simplesmente pelo fato que o homem não sabe mentir. A mulher mente que até Deus acredita. O homem não. O homem mente. Você quer pegar, olha, você quer pegar um homem mentindo, você faz uma pergunta pra ele.
É.
Qualquer pergunta, porque o homem ele vai te responder com outra pergunta que é pra dar tempo dele pensar na mentira que ele vai falar. Então, meninas, vocês estão assistindo isso aqui, vocês estão ouvindo? Façam isso. Qualquer momento do dia, pergunte ao seu marido, quem é Gisele? A resposta vai ser, o quê? O quê? Quem? Gisele? O que é Gisele? Você vai ver uma alma saindo do corpo do cara. O cara não sabe mentir. Então, nessas teorias, eu acabei montando esse show. Porque eu falei, pô, é impossível que só eu passe por isso.
Você tá casado ainda?
É impossível, estou casado ainda. Muito bem casado. Estamos com a nossa filha, com 2 anos, destruindo a casa toda. Falando todas as palavras. A primeira palavra que minha filha aprendeu a falar, aos 9 meses, foi luz. Ela aponta pra cima e fala luz. Eu achava que era luz, mas depois que eu fui descobrir que é Luiz, que é o pai dela, que mora no apartamento de cima. Mas a gente já resolveu isso aí. Tá tudo certo. Mas tá tudo certo. Então, através dessas pesquisas... E aí, quando eu comecei a fazer o show, comecei a lançar isso, acaba o show, muita gente começa a dar várias dicas do que fez. A semana, por exemplo, tava fazendo um show em Campinas, a mulher me deu uma dica sobre pegar se o marido tem moto. Que eu dou a dica de saber como a mulher... descobre se o cara tá andando com rapariga no carro. Você pega um chiclete, um Trident, você masca ele bem mascadinho e cola no banco do carro. Porque a rapariga senta, metade do chiclete fica na bunda dela, outra metade fica no banco do carro com aquele risquinho de quem sentou.
Lógico.
Toda mulher faz isso. Se não faz, vai fazer, né?
Manteiga já tá com
sangue. E a mulher falou, e de moto? A única que eu sabia de moto é que o cara, quando anda com a rapariga usa creme rinse no cabelo. E aí dá aquela pega de cheiro que não tira nem a pau.
Impregna.
Impregna. Ele mete o capacete no escapamento e acelera. Blá, 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 blá. E o capacete passa a cheirar fumaça. Ela falou assim, ou então o pezinho. Porque quem anda com pessoa atrás, joga o pezinho pra baixo. E o homem, sendo burro, ele sempre esquece o pezinho pra baixo. Ele nunca...
vai levantar o pezinho da moto.
É ruim esse show.
É. Não, é legal. Não é ruim, não. É muito bom.
É legal
pra caramba.
É muito bom. Eu tenho certeza que eu tô lá na sexta-feira.
Puta nicho.
Puta trabalho, então,
bicho. Olha o Delari.
A mulherada com certeza vai querer.
Tá triste.
É legal, meu.
Manda o Delari lá.
Manda o Delari lá. Manda o Delari com a mulher.
É bom. Né? E aí, tipo assim, acontece isso. Mas só que, tipo assim, eu não jogo pra ninguém na plateia, não, né? As pessoas vão brigando por si só.
Claro.
Eu não faço não absolutamente... Eu não obrigo ninguém a brigar. Eu só falo as coisas que eu tô falando. E tem as histórias do show também, né? Que é do nascimento da minha filha, do meu casamento, tem várias outras
histórias. Que eu ia perguntar. Qual é uma piada, assim, muito boa que você sempre conta a partir da tua experiência própria, do teu relacionamento?
Cara, uma coisa que passou por mim que foi legal foi a doula.
A doula?
A doula. Que a mulher, quando tá grávida, agora tem esse negócio de parto humanizado, que você não pode tocar o bebê. O bebê, tem gente que tem parto em casa. A minha esposa queria o parto normal, né? Que é o parto humanizado. E tem um acompanhamento de uma doula, que é uma mulher que você paga R$1.500. Pra ela ir na sua casa uma vez por semana, até o dia do parto ela acompanha também, pra poder falar que ela só pode respiração, só pode não sei o quê. E ela foi ensinar a respiração mim e pra minha esposa, que ela pega uma bola de plástico, essas bolas de yoga, né? Aquelas bolas, senta na bola e fala pra minha mulher, senta na bola, quica na bola, rebola na bola. Quer fazer no exercício pra poder ter a dilatação. E quica na bola, rebola na bola. Eu falei, Dola, foi assim que minha mulher engravidou. Pra você ter uma noção. Ela falou, não, agora você vai saber o seu papel como pai no dia do parto. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ela falou, você tem que ajudar a sua esposa. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque ela nunca pode pedir remédio. O remédio não faz parte do parto humanizado. Então ela não pode tomar morfina, nada.
Coitado.
Eu falei, tá bom, mas vai sentir muita dor. Eu falei, beleza. Então na hora da dor, você sempre tem que respirar pra ela. Eu falei, como ela? Eu falei, isso aqui me irrita sem estar com dor, imagina. Que minha mulher, às vezes, ela tá com fome. Eu falei, eu te amo, ela me bate. No dia do parto, nós chegamos lá, trouxe a doula uma bola de plástico, a minha mulher com aqueles vestidinhos de Paris. Você tem filho, não?
Não.
Você vai ver como é. Fiquei com um vestidinho de Paris, com a bunda de fora, a mulher sem calcinha, minha mulher sentou em cima da bola. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus do céu, se Xoxota tiver dentro, já vai estourar essa bola, não dá mordida. Ela sentou, grudou igual uma ventola, sabe uma pata de polvo? Sentou, fez... e encaixou. E a doula começou, quica na bola, quica na bola. Deu a primeira contração. A primeira contração, na hora que travou, minha mulher travou minha mão junto, era um sulfite, era isso aqui, ó. Minha mulher segurando a minha mão, ela falou, tô com dor. Eu falei, eu também. Eu também tô. Aí a doula falou assim, ó. Aí eu comecei a respirar. Ela falou, eu quero remédio. Eu falei, meu amor, você tem que entender que o parto normal, humanizado, não precisa de remédio. Ela falou, se você não trouxer remédio agora, eu vou com essa, enfiar essa criança no seu cu quando ela não sabe a dor que eu tô sentindo. Quando a criança nasce, que a criança foi nascer, minha mulher ficou 24 horas em trabalho de parto. Nossa, coitada. 24 horas sentindo dor pra trabalho de parto, porque ela queria ter o parto normal, humanizado. Quando a criança foi nascer, a obstetra enfiou a mão, igual enfiando numa vaca pra ir cima. Ela enfiou a mão e falou, ah, não vai ter jeito de fazer o parto normal, porque a bebê não encaixou, tá com a cabeça virada. Filha de cearense, né?
Cabeçinha.
Tá com a cabeça virada, não dá pra fazer. Eu falei, nem fudendo, eu acabei de dar 1.500 pra doula, você vai...
Vai sair.
Ela falou, não, vai ter que fazer uma cesárea. Minha mulher foi pra cesárea. Você já viu um parto cesárea?
Não.
Esquenta um bisturi e corta a barriga da mulher folha por folha.
Tá.
O seu foi cesárea, Marina?
O meu foi.
Fica um cheiro de churrasco dentro do negócio.
É
um cheiro. Na hora que eu senti aquele cheiro, eu tava sem máscara, bateu no rosto. A primeira coisa que eu fiz foi, enfermeiro, traz uma Heineken pra mim, só pra dar uma brisa aí. E minha filha nasceu. Muito bom. Mas acabei caindo no conto da doula.
Minha filha... Matheus Ceará, e lá na praça, tranquilo?
Tá tranquilo.
Pra, como é que tá o Carlos Alberto?
Tá bem, falei com ele ontem.
Teve um piripaque, né?
Teve. No começo do ano, né? É. Teve um negócio, mas comeu um Danone lá, um negócio.
Mas pra ficar tranquilo que o coronavírus
tá vindo aí, meu Carlão. Você que tem uma teoria.
Não tenho teoria. Não tenho teoria nenhuma disso. Mas você tá bem, Ceará?
Tá bem.
É verdade, você adora do
Deixa eu falar sério.
Não, tá tudo bem, a praça tá bem. A gente já voltou a gravar. Agora amanhã a gente grava de novo. Amanhã a gente grava o programa que já vem. O aniversário do Carlos Alberto, né, inclusive. A gente já grava o programa do Carlos Alberto. 84.
Boa.
84. E tá bem, tá melhor que nós tudo aqui junto.
Mais ou menos.
Não tá tão bem. Tá bem. Não, porra, esse negócio de corona aí tá...
Não,
vai
lá
com
o vinheteiro pra você ver se não pega.
É.
Mas tem uma fase... Tá zicando. Você sabe o que eu queria que você fizesse?
A probabilidade.
A probabilidade da gente pegar o coronavírus no Brasil. Come. Tem como fazer?
Baixa. Tem, mas é muito baixa.
Porra.
Não, baixa, com mais ou vinheteiro menos.
O vinheteiro tá.
Tô perecendo.
O vinheteiro tá com coronavírus.
O vinheteiro tá.
É que agora é o seguinte: eles não estão mais contando tudo. Você vai pra casa. Você vai. Teve gripe. Normal.
Sintomas?
Vai pra. É. Gripe normal. Gripe normal. Febre. Febre, dor de garganta. Febre, tosse, dor de garganta. Você vai pra casa, fica lá 48 horas. Se piorar. Se piorar, você vai pro hospital. Se não. Se você tiver febre, diminui, depois volta a febre e vai pro hospital. Mas se não, não precisa ir pro hospital.
Se morrer, beleza.
Aí, não, se morrer, morreu.
Morreu. Já foi. Morrer em casa.
Morrer é sorte hoje em dia. É. Né?
Ô Ceará, e o show você está fazendo, esse show no Brasil inteiro?
Brasil inteiro, eu vou... Esse
você está fazendo aqueles em empresa e tal?
Empresarial também. Eu tô essa quinta-feira, a partir dessa quinta-feira eu vou estar todas as quintas em Porto Alegre no Poa Comedy Club. Então você que é de Porto Alegre, dá um cola lá, quinta-feira estreia lá também. Todas as quintas agora de março em Porto Alegre no Poa Comedy Club. E todas as sextas, 11h50, aqui em São Paulo, no Teatro das Artes, que fica no Shopping Eldorado. Tem estacionamento, coberto, tudo bonitinho. Você vai chegar lá, assistir o show e ficar de boa. Você pode chegar antes, dar uma jantada.
Sim.
Sim, na praia de alimentação
no mesmo lugar. Comer um Mac, né? Sim. Um McDonald's.
É muito legal esse
falando
esse
em teatro. Marca, eu queria agradecer. Eu posso agradecer o patrocinador do show, Emílio?
Claro.
Que o cara tá... Acredita que ele patrocina? Quem? É o pessoal da Loja do Mecânico.
Boa.
O pessoal da Loja do Mecânico está patrocinando o meu show.
Que é Loja do Mecânico?
Loja do Mecânico é a maior loja... de materiais para mecânico, jardineiro, pessoal de casa, tudo. Oh, loja do mecânico.com.br. Não, é uma loja online. Uma loja online que tem produtos...
Não tem nada.
O que
eles viram no show para poder se associar
ao
show?
Lógico que tem a ver.
A roda.
Eles me conheceram.
Que nem a NASA patrocinar o programa. NASA.
É. Não, a NASA é bom.
Patrocínio da NASA.
Tô mandando uns caras
para Quero mandar um abraço pro pessoal da NASA.
Mas a Loja Mecânica é o meu patrocinador.
É o público.
Valeu.
É um site.
É um site. lojadomecanico.com.br. Você faz sua compra lá, entrega todo o Brasil e tem um desconto do Matheus Ceará também.
Que legal.
Você tá jabazinho.
Desmancha, né? Eu tenho que aproveitar, porque o cara tá bancando.
Desmanche lá em Campinas, que o Matheus tá
dizendo. Aproveita.
Desmanche?
Produtos que vão usar no lar.
Delari é o cara fornecedor.
Manda pra nossa casa pra gente saber se é bom.
Bom, isso, manda uma roda pra manteiga. É.
Um robalto.
Manda um kit.
Eu quero dizer um negócio que é muito importante, Emílio. Voltando à sua pergunta, que foi muito capciosa em cima do que eu estava falando. Porque nós homens, além de sermos uns bostas, a gente
Não vem querer fazer média com mulher agora.
Você já enjoou da tua.
Já enjoou da tua bonita.
Não é média com mulher,
tá
não.
Virando...
É. Mas a gente não valoriza uma depilada.
Você já regou pra polícia.
Isso.
Você fez.
Nossa
senhora. Você lembra?
Lembra, não.
O doutor Nico tá puto. Agora, o doutor Nico tá puto. Alô, Nico. Já demos uma dura nele.
Daqui a pouco nós estamos.
Um abraço pra corporação.
Medo do negócio.
Agora você tá querendo fazer uma média com as
não,
mulheres.
Não, não é média com as mulheres.
Você tá.
Empoderamento. Esse é o show que ataca os dois. É um show que ataca o casal.
Não, mas é assim, mais o homem.
Só que o homem, nós deslizamos mais, um pouco mais que as mulheres. Nós deslizamos. Porque, tipo assim, é difícil você pegar uma mulher na mentira. Porque a mulher não trai, ela se vinga.
Olha lá,
ó. A mulher não trai.
O rei do Bamboa tá só.
E ela não se vinga da gente.
O Zé Bamboa.
Zé Bamboa.
Ela se vinga. Como é que tá o Edu? Escândalo. Escândalo.
É a garrafa do Matheus.
Garrafinha do Matheus.
Sabe a última vez que eu vim aqui, minha mulher briga comigo até hoje, né?
Por quê?
Sei lá, você sabe que eu tava querendo comer alguém, não sei o quê. Ela
a Vivi Fernandes.
Aí.
Aí ela falou. Não, não era essa, era outra.
É brincadeira.
Aí, até hoje ela briga. Mas eu queria só. Você vai cortar? Você vai dizer.
Ah, não. Eu vou vender o show, pô.
Tá, vende lá.
Não, mas pode falar.
Daqui a pouco eu falo da depilada, deixa pra encerrar.
Que depilada? Ah, depilada?
É, a gente dá valor numa depilada.
Deveria muito bem. Dar mesmo.
Peraí, mas...
Só um pouquinho, pera lá um pouquinho.
O show dele, como é que chama mesmo? Eu sei que é no Teatro
da Até que meu show te separe.
Até que meu show te separe, com nova esquete do Matheus Ceará. É um novo show... Teatro das Artes, todas as sextas, 23h50. O que, que tem da depilada?
Não, que a gente. É isso que eu tô falando. Não é que a gente, tipo assim, lógico, a gente tem que dar valor pra mim, mas a depilada tem que dar mais valor ainda.
Sim.
Então a depilada, Emílio, dói, incomoda. Tem uns caras que falam, dói quanto? Sei lá, enche o saco de cera, deixa secar e puxa. Aí o cara sempre tem argumento. Não, mas tem a depilação a laser. Fica de quatro, depila o rabo a laser e fala se não age depois.
né? O cara fala, não, é porque. Então a depilação dura uns 3 dias. Depois de uns 3 dias já começa a sair os canhãozinhos, a mulher não pode coçar igual nós coçamos os ovos. Não pode coçar a xoxota igual o homem coça. A mulher coça a xoxota com o joelho. Ela encosta no outro e fica só esfregando aqui. E o lábio parece que acabou de passar batom. Fica só.
Olha lá as mulheres então, se matando.
Mulheres se coçando.
Mas é, não tô falando que é um show que ataca.
Tem três tias que já mexeram então, a perna aqui, mano.
Então, Emílio, a gente tem que dar valor. Ela, posso ficar em pé aqui?
Vai, vai lá.
É aqui, ó.
Como é que é?
A mulher junta esses dois joelhos e fica só aqui.
Só fazendo passinho.
E o labinho fica só roçando ali.
Só dá aquela subida.
Então, homens, é muito importante dar valor a uma depilada. Chegou em casa, viu que tá depilado, meu amigo, cai de boca.
Sim, claro.
Beija, lambe, brinca, brrr, né? Faz um beicinho, um negócio, né? Mas, se, meninas, outra coisa, se não tiver o cara não usar até o terceiro dia, dê pra outro. Não vai perder a depilada. Porque, hoje em dia, Emílio, os caras, eu não chupo xoxota, tem um cheirinho, tem um gostinho. Meu amigo, 2020, um mundo de oportunidades à sua frente, vai chupar uma rola. Vai chupar uma rola, o PDT fica ali empacando o caminho. Pô, bom demais.
Matheus Ceará, muito obrigado. Até que meu show te separe, Teatro das Artes, todas as sextas, 23h30. Prazer receber um dos maiores humoristas do Brasil, Matheus Ceará, mais uma vez aqui no Pânico.
Eu que agradeço.
Valeu, Ceará. Obrigado.
Obrigado.
Daqui a pouquinho a gente volta.
Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico.
Você já parou para pensar como a energia elétrica chega até a sua casa? A energia, que foi gerada por hidrelétricas, termoelétricas e por outras fontes, passa pelas redes de transmissão até chegar a nossas casas e locais de trabalho por meio das redes de distribuição. E mesmo quem possui painéis solares usa todo esse sistema. À noite e em dias chuvosos, por exemplo, como não há sol, essas residências fazem o uso da rede elétrica, da mesma forma que os outros brasileiros. É desse jeito que conseguem assistir à TV, manter a geladeira ligada e até mesmo tomar um banho, usando a energia elétrica que vem da rede. Hoje, quem instala painéis solares recebe um desconto na conta, por causa do subsídio que existe para essa energia no Brasil. Quem tem os painéis não paga pelo uso da rede elétrica, como todos os outros brasileiros fazem. Na verdade, quem paga essa conta é justamente você e todos aqueles que não possuem placas solares. Se nada for feito, essa conta chegará a 50 bilhões de reais nos próximos anos, segundo o Ministério da Economia. E é por isso que esse debate precisa tomar conta do Brasil e fazer cada um de nós questionar. Afinal, depois de 7 anos com redução dos custos dos equipamentos em mais de 75%, ainda é preciso pagar a conta de quem tem os painéis solares? E o maior impacto é justamente sobre a população que não tem condições de instalar energia solar em casa. São esses brasileiros que pagam a mais na conta de luz para garantir a economia dos mais ricos e das grandes empresas. Isso faz sentido para você? Você acha isso justo? Para saber mais e participar desse debate, acesse www.jafizminhaparte.com.br.
Hashtag Já Fiz Minha Parte.
Vamos embora?
Claro,
vamos porque embora. Vamos embora, amanhã estaremos de volta?
Claro.
Já temos aí a... O playlist de amanhã, Dedê?
Tem. Já temos.
Lá está Dedê.
É o meu vice-presidente, o meu vice-governador. Vem para o primeiro
seu
bloco.
Seu jeitinho malandro. Acho que não é amanhã, não.
Não, mas é amanhã já com foi Oscar adiantado. Filho.
Oscar Filho? É, e o Oscaralho? É, será que vem? Conhece depois... o Oscaralho? Da família Alho?
Tem os
família Alho.
Oscar Tio, Oscar Filho e Oscar. A família Alho. Família muito Alho. Conhecida.
Sim, bem, tradição.
É. Muito bem, vamos embora, Delari?
Vamos.
Então amanhã os caralhos?
Não, fala assim.
Tá com um show novo, né?
Família.
O Sammy não gosta dessas piadas.
É. Eu vi que
não riu uma.
Nossa,
você não gostou.
Uma piada.
Eu vi humor mais refinado.
Pior que riu. Isso aí é humor pré-sal.
É lá no chão.
É humor chulo. É humor muito chulo. Mas é bom.
É bom.
É humor brasileiro.
Você vai assistir o Matheus Ceará.
Vamos embora? Então vamos embora. Amanhã ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, galera, por vocês terem vindo. Um abraço, meu amigo de Curitiba. Toda a turma aí que vem assistir. Para você assistir o Pânico é muito fácil. Entre em contato com quem?
Com a Bia.
Bia? Campanelli. Campanelli?
Campanelli. Inclusive teve uma mocinha que trabalha no Poupa Tempo que escreveu dizendo que ela quer vir e ela assiste a gente todo dia.
Puta, deixa eu falar aqui direito. Peraí. Se você quiser vir. Tá aqui, ó. Bia Caparelli com Caparelli. Dois L's. Pra quem está ouvindo o rádio, @BiaCaparelli com dois L's. Amanhã ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Tudo de bom. Tchau. Até valeu.
Terminou!
Mas já terminou! E eles. Não desistem!
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar.
Acabou mesmo. Acabou.
Sei. Boa tarde! Tem uma hora de som pra você lá no Verão do Brasil.
Jovem Pan. Agora, na Jovem Pan. Uma hora de música.
Uma hora.
Non-stop.
Sem comerciais.
Commercial free.
Uma
atrás da outra. Jovem Pan.
Vamos nessa, 93177.